Cumprimento o Dr. Rodolfo Labrador, quem lhe agradeço a presença nesta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Já pedi desculpa pelo atraso dos nossos trabalhos e justifiquei a razão que o motivou. No início, como faço habitualmente, gostaria de lembrar que o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito é, entre outros, o apuramento... Eu agradeço. Entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os da administração de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Lembrar ainda que, à luz do seu regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação das autoridades judiciais, são o instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, e são através das comissões parlamentares de inquérito que o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Ainda segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito e a forma de depoimento rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal. O depoimento e a inquirição seguirão a grelha de tempos habitual, uma primeira intervenção ou declaração inicial por parte do depoente, o Dr. Rodolfo Labrador já me manifestou essa vontade, depois duas rondas de 5 minutos, ou que nenhum dos grupos parlamentares pediu 8 minutos para esta audição, pergunta e resposta e, finalmente, se assim for essa a vontade e a intenção dos senhores e das senhoras deputadas, uma terceira ronda com perguntas de 2 minutos por deputado e resposta final conjunta. A audição será pública, a não ser que, por razões justificadas e fundamentadas, seja pedido para, numa ronda final, a resposta a alguma ou algumas das questões possa ser não pública. O nosso entendimento é que a exigência de transparência e a prevalência do interesse público não podem prejudicar os objetivos e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E assim sendo, vamos dar início a esta audição. Eu dou a palavra ao Dr. Rodolfo Labrador para a sua declaração inicial.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhoras e senhores deputados, por carta de 17 de maio de 2019, fui convocado para estar presente nesta comissão, na qualidade de antigo membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Entendo útil, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que aproveito esta minha brevíssima intervenção inicial para descrever e contextualizar as minhas competências nessa minha antes mencionada qualidade. Antes, porém, gostaria, em qualquer caso, de mencionar que iniciei a minha colaboração com o atual Grupo Caixa Geral de Depósitos como técnico jurista em dezembro de 1989, no então BNU, na Direção de Assuntos Jurídicos, fazendo parte dos quadros do grupo desde 1991. As minhas funções como membro do Conselho de Administração da CGD iniciaram-se em janeiro de 2008 e terminaram em julho de 2013. Num primeiro mandato, entre 2008 e 2011, tive os seguintes pelouros: negócio internacional, incluindo o acompanhamento das filiais e sucursais do grupo no exterior, com exclusão das sucursais de Londres, Nova Iorque, Caimão e Macau; assuntos jurídicos, nota privativa, que é o notariado privativo da CGD, e a comunicação, excluindo a institucional e a assessoria de imprensa. Entre 27 de julho e dezembro de 2011, no início do meu segundo mandato, os meus pelouros foram negócio internacional, incluindo o comércio externo e bancos correspondentes, a banca para residentes no estrangeiro e o acompanhamento das filiais, sucursais, com exceção da de Londres, e escritórios de representação do grupo no exterior, assuntos jurídicos, nota privativa e património histórico. A partir de janeiro de 2012 e até julho de 2013, os meus pelouros foram negócio internacional, incluindo comércio externo e banco correspondentes, e o acompanhamento das filiais e sucursais do grupo no exterior, com exclusão da banca para residentes no estrangeiro, das sucursais de Londres e Macau e dos escritórios de representação. Assuntos jurídicos, nota privativa e recuperação de crédito, com exclusão das situações correspondentes aos maiores devedores que estavam afetas à direção de acompanhamento de empresas. Nunca tive, pois, responsabilidade direta em áreas de crédito doméstico. Tendo presente que, de entre as áreas que foram da minha responsabilidade, a área internacional tem suscitado interesse nos trabalhos desta Comissão, gostaria apenas de deixar umas curtíssimas notas sobre as prioridades e as linhas de ação desenvolvidas nesta área nos meus mandatos. Assim, prosseguindo a linha estratégica para a internacionalização do Grupo CGD, acordada pelo acionista, de estar presente nos mercados com forte presença de comunidades portuguesas e com especial interesse para as empresas exportadoras e para o investimento português no exterior, o primeiro objetivo foi, naturalmente, manter e potenciar uma contribuição positiva da área internacional para o resultado líquido do grupo. O que, no essencial, foi conseguido, com efeito, a área internacional assumiu um contributo acumulado positivo no período 2008 a 2012, mesmo em plena crise internacional, de 207 milhões de euros. No que respeita a algumas prioridades na área internacional, definidas no seguimento do Plano Estratégico 2008-2011, acordado com o acionista, foram igualmente conseguidos grande parte dos outros principais objetivos, tais como estabelecer uma presença rentável no mercado angolano e desenvolver o negócio com enfoque primário no segmento empresarial a nível do crédito e de trade finance, reforçar a posição no mercado moçambicano, numa lógica de banco universal atingindo a liderança, consolidar a presença em Macau e desenvolver a presença no sul da China, concretizar a entrada no Brasil através de uma operação de wholesale com o lançamento do Banco Caixa Geral do Brasil e a abertura do escritório de apresentação no Canadá. Em Espanha, foi revisto o processo de relançamento da atividade da CGD, iniciada em 2005, tomando sucessivas medidas de reestruturação necessárias em virtude da grave crise económica espanhola, que teve um impacto devastador no sistema bancário. Mais de 40 mil milhões de euros de fundos públicos aportados para a reestruturação do setor e 42 instituições financeiras desapareceram, por incorporação em outras de maior dimensão. E também foi possível alavancar a presença ibérica com o crescimento do negócio cross-border de apoio às empresas. Também, do ponto de vista organizativo e de governance da área internacional, foram dados passos decisivos, no sentido da corporativização desta área e na gestão integrada entre o negócio internacional e o doméstico, com o aprofundamento das emergentes sinergias, disponibilizando aos clientes um vasto leque de produtos e serviços destinados a apoiar as suas operações externas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de abordar em seguida, também de forma muito sintética, até pela minha formação de jurista, as questões de supostas exceções elencadas no relatório pela Ernst & Young em termos de decisão de crédito. É a minha firme convicção que, tal como já foi por diversas vezes dito por antigos membros do Conselho de Administração e diretores da CGD nesta Comissão, que não houve qualquer violação ao normativo interno ou ao enquadramento regulamentar, tanto em termos da vinculação da decisão do Conselho ao parecer do risco, como em termos da norma interna de cobertura de crédito por garantias reais de pelo menos 120% do crédito. Aliás, a própria Ernst & Young afirma, embora em contradição com o que menciona noutras partes, na página 97 do seu relatório, que o normativo interno não previa que a justificação na base das decisões fosse documentada, incluindo, por exemplo, uma explicação sustentada em termos de risco, motivos concorrenciais ou comerciais, mesmo para as operações com parecer de risco desfavorável ou em que é decidido não acomodar as indicações do parecer de risco. As ordens de serviço aprovadas ao longo de diversos mandatos do Conselho de Administração dispunha que seria elaborada uma ata sucinta, ficando registadas as deliberações tomadas. As atas eram do conhecimento dos sucessivos Conselhos de Administração, órgãos internos de controle, auditores externos e Banco de Portugal, que nunca terão colocado qualquer questão sobre o teor e o formato das atas. Só em fevereiro de 2016 foi solicitado, por carta do Banco Central Europeu, que se passasse a incluir em ata as justificações das decisões do Conselho de Crédito, em caso de discrepância, face ao parecer técnico da DGR, tendo o normativo interno da CGD sido ajustado em conformidade. Relativamente ao enquadramento normativo interno, com o enquadramento legal, a Ernst & Young parece tentar esboçar, na página 99 do mesmo relatório, o argumento de que o normativo interno deveria prever expressamente que as decisões de crédito incluíssem uma justificação que contemplasse, nomeadamente, capacidade de pagamento mutuário, risco do mutuário e IO da operação, motivos concorrenciais, motivos comerciais. Cita a propósito a Ernst & Young apenas o BCBS 75, mas que são meras recomendações do Comitê de Basileia, mas as mesmas não são vinculativas para os bancos centrais ou comerciais e não tinham sido transpostas para o enquadramento legal português até ao final do meu mandato na Caixa Geral de Depósitos. Embora, ainda assim, os mesmos tenham sido obviamente incorporados nos pareceres técnicos das áreas comercial e de risco, não obstante em nenhuma parte do texto do Comitê de Basileia ser dito que a ata de decisão tem que refletir todos os fatores acima referidos. A outra exceção referida para Ernst & Young é descrita como insuficiente fundamentação de suporte à definição das condições das operações de crédito, designadamente garantias reais e taxas de juro, em função do grau de risco de crédito e relacionamento global do cliente com o Grupo CGD. Para além de Ernst & Young não ter fundamentado devidamente qual a raiz jurídica da exceção, nas páginas seguintes não identifica qualquer operação em que esta exceção tenha sido encontrada. Apenas refere, na inventariação das operações em análise, os rácios de garantias de pelo menos 120% do valor dos créditos para operações com prazo superior a 18 meses. Questão que também já foi amplamente abordada nesta comissão por atuais ou anteriores elementos diretivos da Caixa Geral de Depósitos, sendo que a própria Ernst & Young referia no relatório que o normativo interno da CGD era explícito de que competia aos conselhos de crédito autorizar operações de crédito inferiores ao rácio acima referido. Esta foi sempre a prática desde o início da aplicação desta norma em 2003, transversal a todos os mandatos desta altura. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, temos de ter consciência de que passaram muitos anos. As normas jurídicas aplicáveis, as normas internas, os critérios de supervisão eram outros. A lógica de financiamento daquele tempo era outra. É de alimentar bom senso e seriedade intelectual que nos situemos no tempo. Obviamente que se aplicássemos àquele tempo as normas de hoje, as conclusões de conformidade ou de falta dela seriam diferentes. Antes de terminar esta brevíssima intervenção inicial, gostaria desde já de apelar à compreensão para dois aspectos. Primeiro, como antes mencionei, nunca tive responsabilidade sobre áreas de crédito doméstico. As minhas participações em conselhos de crédito decorriam essencialmente de operações da área internacional. Pelo que, embora institucionalmente solidário com as decisões tomadas, não conhecia as propostas de crédito doméstico em pormenor, dado que o detalhe das mesmas era particularmente conhecido pelos colegas responsáveis de operações das respectivas áreas comerciais. Gostaria ainda de clarificar a participação da Direção de Assuntos Jurídicos nos conselhos de crédito, que se centrava no risco jurídico, não no de crédito, concretamente do cumprimento das normas legais, da melhor arquitetura jurídica para as operações e de assegurar a melhor configuração formal das garantias decididas. A direção intervinha ainda, obviamente, na posterior formalização das operações, mas nos estritos termos em que estas haviam sido decididas. Em qualquer caso, atuei sempre em consciência, guiado pela preocupação de uma gestão sem e prudente na defesa dos interesses dos depositantes da Caixa Geral de Depósitos e do seu acionista. Segundo, para as restrições legais que decorrem do dever de segredo profissional, a que continuo sujeito, do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, pelo que espero que entendam que não poderei referir nomes nem valores. Caso esta comissão entenda que seja estritamente necessário esclarecer algo através de referência de nomes, agradecia, se tal vier a ser o caso, que o mesmo seja realizado sem a assistência de terceiros. Por outro lado, embora tenha, evidentemente, total disponibilidade para tentar esclarecer tudo o que a minha memória e conhecimento me permitirem, espero que tenham em consideração o elevado intervalo de tempo já ocorrido. Sr. Presidente, estou agora à sua disposição e das senhoras e senhores deputados, dentro do contexto que acabo de mencionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rodolfo Labrador. Vamos dar início às inquirições. Primeira intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Dr. Rodolfo Labrador. Eu começava por lhe falar do financiamento, que tem sido um dos principais focos desta comissão, do financiamento concedido pela Caixa à La Seda e depois ao projeto Artland. E em janeiro de 2008 houve um financiamento no total de 470 milhões de euros ao Grupo La Seda de Barcelona, organizado pelo Tank. Em 2006, o Conselho Alargado de Crédito do Grupo Caixa aprovou uma participação de 70 milhões, com um final take aprovado de até 40 milhões, que está alocado em 10 milhões de euros ao Caixa BI e em 30 milhões de euros ao Banco Caixa Geral, que é em Espanha. E, mais tarde, no âmbito da estratégia de crescimento por aquisições, a empresa adquiriu no primeiro semestre de 2007 a Amcor, cujo montante a financiar deveria envolver um total máximo de 400 milhões, a dividir entre o Deutsche Bank e a Caixa, e que acabou por ser feita através do recurso a um aumento de capital. Na altura, e nestas alturas, não está, ou pelo menos em parte delas, não está ainda na Caixa, mas está no Banco Caixa Geral. O que eu quero perguntar é que contacto teve com este processo e qual foi o interesse do Banco Caixa Geral e da Caixa Geral de Depósitos nesta empresa, nestas empresas.
Em primeiro lugar, retribuo obviamente os cumprimentos à Sra. Deputada e agradeço. Em relação à questão que me coloca, dizer-lhe o seguinte, e começando já pela parte final, eu diretamente nunca tive qualquer responsabilidade em relação à gestão deste assunto, seja na parte da La Seda, seja na parte da Artland. Em relação à questão mais concreta que coloca, eu na altura... Um bocadinho também para precisar as coisas. Eu, de facto, em 2006, fazia parte dos órgãos sociais do Banco Caixa Geral em Espanha, era membro da Comissão Executiva, mas não tinha nenhum pelouro relacionado com o crédito, e, aliás, devo dizer que nunca estive presente em nenhum conselho de crédito no Banco Caixa Geral em Espanha, em nenhum momento. De qualquer modo, é um facto que muitas operações, como terá sido o caso desta, que eram originadas na Caixa BI, depois, essas operações eram alocadas a diferentes unidades do grupo. E no caso concreto que a senhora deputada se refere, efetivamente, uma parcela dessa operação foi alocada no balanço do Banco Caixa Geral em Espanha. Devo-lhe dizer que depois, mais tarde, com muitas outras que tiveram natureza semelhante, que ficaram transitoriamente no balanço do Banco Caixa Geral, foi também colocada na sucursal em Espanha do Banco Caixa Geral.
Já lá iremos. O que eu queria era perceber na primeira fase deste projeto, porque ele tem duas fases, digamos assim, e eu já ouvi sobre ele duas versões. Há um lado que tem a ver com financiamento à própria La Seda, ou uma outra empresa, a Selenis, para aquisição de ações da La Seda, e depois há uma outra parte que tem a ver com o financiamento de um projeto industrial, de um projeto industrial concreto, da construção de uma fábrica de PTA em Sines, Arténios, Artland. Bom, e nós ouvimos aqui nesta comissão de inquérito duas teorias diferentes sobre isto e eu quero perceber qual é a verdadeira. E atendendo a que esteve no Banco Caixa Geral em Espanha até 2007 e depois a partir de janeiro de 2008, que é precisamente a altura em que é dado o financiamento, creio eu, em março, ao projeto industrial, quer dizer, apanha aqui a transição num projeto que tem ramificações óbvias em Espanha, porque se trata de uma empresa espanhola, mais precisamente catalã. O que eu quero entender é o seguinte, da ideia, e o projeto não era pequeno, portanto imagino que tenha sido uma coisa falada. Há uma teoria que diz houve um financiamento à La Seda porque a Caixa tinha intenções e tinha como estratégia comercial e sobretudo tudo como estratégia comercial em Espanha a aquisição de participações e depois há um outro lado que é um projeto industrial e há uma tese B que diz a Caixa só se meteu nisto tudo para conseguir que o projeto industrial viesse para Portugal. O que eu gostava de saber é, tendo acompanhado naturalmente, qual é que era, afinal de contas, a intenção do Grupo Caixa Geral de Depósitos?
Eu lamento imenso, mas eu não acompanhei. Portanto, não sou eu a pessoa mais bem colocada e indicada para poder esclarecer a senhora deputada. Nomeadamente, o financiamento que menciona em relação à La Seda é um financiamento, suponho, que num conselho de administração anterior em que eu estive envolvido, ou em que eu fiz parte, em relação à condução do dossiê da Artland, foi um dossiê que eu não tive nenhum tipo de intervenção e, portanto, seguramente o meu colega que na administração acompanhou esse assunto muito melhor do que eu, poderá, em tempo oportuno, esclarecer a senhora deputada.
É, pois, só que o problema é que os administradores deste pelouro, há uma mudança de administração da Caixa alguns em janeiro de 2008, fins de 2007, não é? O que torna bastante difícil haver continuidade neste processo.
Não, não é?
E a minha missão é tentar descobrir o que elas foram, só que isso é difícil porque uns dizem bem, eu depois não acompanhei o projeto, os outros dizem bem, eu quando cheguei ele já lá estava, e fica-se tudo aqui num limbo.
Eu posso dizer que eu nunca acompanhei.
Falando do Banco Caixa Geral em Espanha e da sucursal de Espanha, uma das coisas que foi detectado no relatório da Ernst & Young é precisamente cedências de crédito do Banco Caixa Geral para a sucursal de Espanha, tendo sido as mesmas inicialmente formalizadas pela Comissão Executiva do Banco Caixa Geral e posteriormente ratificadas. Nós estamos a falar de uma imparidade de cerca de 145 milhões de euros, sendo que a sucursal apresentava em balanço um montante de 681 milhões de euros de créditos cedidos pelo Banco Caixa Geral de Depósitos. Eu gostava de saber se me consegue explicar qual poderia ter sido a lógica desta cedência de créditos do banco para a sucursal.
Com certeza. Vamos lá ver. Um ponto prévio, que acho que é importante, fique já esclarecido, é que essas transferências são operações absolutamente normais. São operações legais e são operações absolutamente correntes no setor bancário, do ponto de vista formal. Aliás, se assim não fosse, nem depois mais tarde a Comissão Europeia não teria colocado como uma das medidas a adotar na reestruturação do Banco Caixa Geral em Espanha, precisamente transferências de créditos do Banco Caixa Geral para a sucursal em Espanha. Eram operações internas, foram sempre devidamente autorizadas pelos órgãos competentes. Tenho alguma dificuldade em perceber nessa parte o relatório da Ernst & Young, porque essas autorizações verificaram sempre pelos órgãos competentes da Caixa e eram basicamente motivadas por uma melhor gestão e aproveitamento do capital da Caixa. Posso ir aí com mais desenvolvimento se a senhora deputada quiser. Eram operações absolutamente neutras do ponto de vista do balanço, portanto eram transferências dentro do perímetro de consolidação da Caixa, não aportavam por si nenhum maior risco para o balanço da Caixa, eram absolutamente neutras também do ponto de vista dos resultados consolidados da Caixa e eram também operações sem qualquer impacto no perímetro de supervisão do Banco de Portugal. Devo dizer que grande parte das operações que foram transferidas para a sucursal em Espanha eram operações originadas na banca de investimento. Mais de 80% do valor das operações transferidas e cerca de 80% das imparidades constituídas correspondem a operações originadas na banca de investimento. E eram, dentro destas, quase todas elas, operações sindicadas com outros bancos, nomeadamente bancos internacionais de primeira linha. Todas essas operações foram à Direção-Geral de Risco e foram aprovadas também pelo órgão competente da CGD em Lisboa. A Caixa não era o líder dessas operações, tomou em média posições médias inferiores a 7% nessas operações e devo dizer que grande parte delas foram originadas até 2007 e não depois de 2007. Em relação às transferências, queria ainda dizer que, no fundo, elas tiveram lógicas diferentes em momentos diferentes que se viveram no Banco Caixa Geral em Espanha. Até, se a senhora deputada me permitir, gostaria de tentar organizar, digamos assim, e explicar um bocadinho melhor a presença em Espanha do Banco Caixa Geral em Espanha. Eu diria que tivemos uma primeira fase em que, desde 1991 até 2002, que foi uma tentativa de fazer aquisições de bancos em Espanha dentro da estratégia de internacionalização do grupo, de procurar estar em países onde existiam comunidades e interesses portugueses relevantes. É assim que a Caixa Geral de Depósitos adquire dois bancos em 1991 e um banco em 1995. Tratavam-se, porém, de unidades de pequena dimensão, com rede localizada em comunidades autónomas de baixo PIB, com rentabilidades baixas ou mesmo negativas em muitos casos. Houve sempre nessa fase a procura de outras aquisições que acabaram por sempre não se concretizar. Eu, quando sou convidado para entrar na Comissão Executiva do Banco Caixa Geral em Espanha, é quando se inicia uma nova fase, uma segunda fase, em que, por razões de sinergias e ineficiência, foi decidido avançar por uma gestão integrada, porque até então a gestão dos três bancos era feita em separado, e pela fusão dos três bancos, que se veio concretizar em 2005. Paralelamente, procuraram-se, embora eu nunca tivesse envolvido nesses processos, a aquisição de outros bancos. Chegou a haver processos competitivos onde a Caixa esteve até fases muito adiantadas, mas essas aquisições acabaram por nunca se concretizar. Depois de dar-se, desde 2005, parte final de 2005 até 2008, uma fase de crescimento orgânico do Banco Caixa Geral. Porque a administração da Caixa, na altura, terá considerado que os resultados da primeira fase da fusão não eram satisfatórios, não estariam a tirar partido da expansão de então da economia espanhola e da crescente integração das duas economias. Pelo que foi decidido apostar num projeto de crescimento orgânico do Banco Caixa Geral. Esse projeto foi, em geral, bem sucedido, o ativo mais duplicou, o volume de negócios aumentou mais de 75%, a margem bruta mais de 140%, houve uma melhoria do cost to income para 70%, quando na fase inicial os proveitos não cobriam os custos dos bancos, e ainda em 2008 foi possível atingir um resultado líquido positivo de 10,7 milhões de euros. Acontece que depois, como é público e notório, veio uma crise profunda e prolongada em Espanha e que teve, obviamente, o seu reflexo também no Banco Caixa Geral. É aí que em 2009, e é nesse ano que eu me torno presidente não executivo do Banco Caixa Geral em Espanha, aí é evidente que no meio dessa enorme crise, que como eu tive a ocasião de referir, levou ao desaparecimento de muitos bancos, como eu disse há pouco, desapareceram 42 bancos, muitos deles com muita história e grande impacto sistémico, como o Banco Popular, o Banco Pastor, a Caixa Catalunha, o Banco de Valência, o Banco Galego, entre outros. Por outro lado, como também mencionei, através do Fundo de Reestruturação Ordenada Bancária, foram injetados recursos líquidos públicos de apoio ao sistema financeiro espanhol de mais de 42 mil milhões de euros, a que podemos acrescentar mais 22 milhões de euros colocados pelo próprio setor através do Fundo de Garantia de Depósitos de Entidades de Crédito, e estes valores não incluem perdas suportadas pelos antigos acionistas, através titulares de ações preferentes, empréstimos subordinados e outros instrumentos híbridos que foram usados nos acordos de assistência financeira. Mas, obviamente, como estava a dizer, foi necessário alterar as linhas de desenvolvimento estratégico do banco e, nessa altura, empreendemos um processo de desalavancagem do banco, vocacionado para a descida da taxa de transformação do banco e a otimização do banco e do balanço, através da redução do gap de liquidez, através de titularização, cédulas hipotecárias e acesso direto do banco ao Banco Central Europeu, através do reenfoque do negócio, portanto, alterou-se completamente o modelo de negócio, mais seletivo e menos ambicioso, mais focado no negócio bilateral e de retalho. Foram estabelecidos critérios mais apertados de risco, mas claro, com menor rentabilidade, houve uma contenção no preço da remuneração dos depósitos, reforço de comissões e um programa ambicioso de controle de custos, e foi parado o processo de abertura das agências. Numa palavra, foi abandonada a segunda fase que estava inicialmente prevista do projeto de crescimento orgânico do banco. Depois, este processo ainda foi mais acentuado em 2011, quando a Caixa Geral de Depósitos aprovou um processo de downsizing, portanto, de redimensionamento do banco, e atenção, prévio e distinto daquele que mais tarde veio ser aprovado e assinado com a Direção-Geral da Concorrência, em que houve um forte desinvestimento em ativos corporate, que não estivessem alinhados com o modelo de negócio de retalho bilateral, houve um programa de melhoria de rentabilidade através de um plano de encerramento de agências de menor rentabilidade ou cobertura geográfica com limitada capacidade de crescimento. E depois houve, evidentemente, numa fase que eu já não estava no banco na sua implementação, o acordo de reestruturação que mencionei de 2013. Ora, Sucede que este conjunto de medidas que sucessivamente foram tomadas, obviamente, conjuntamente com a alteração das regras de rácios de solvabilidade e solvência e regras de constituição de previsões genéricas e principalmente específicas do Banco de Portugal, levaram, que com a rentabilidade que o banco tinha, a exigências de capital muito superiores. Portanto, falando agora das transferências, elas tiveram sempre um denominador comum no que refere, ou no que se menciona, às transferências entre o Banco Caixa Geral e a sucursal de Espanha, que foi sempre uma lógica de otimização da gestão de capital. Numa primeira fase, o que sucedeu foi que operações, que eram operações corporate e, portanto, que não estavam de acordo com aquilo que era o modelo de negócio do banco e que tinham sido, de uma forma meramente transitória, colocadas no Banco Caixa Geral, porque ainda não estava constituída a sucursal de Espanha. É preciso ter a ideia de que, em 2004, que é constituída a sucursal da Caixa Banco de Investimento em Espanha, e desde essa data que foram sendo feitas operações de banca de investimento em Espanha. Numa primeira fase, muitas dessas operações foram parqueadas na sucursal de França, porque funcionava também como um booking internacional do grupo, e depois, a partir do momento em que foram constituídas a sucursal de Espanha, passaram a ser parqueadas, maior parte delas, na sucursal de Espanha, mas, no entretanto, houve algumas que ficaram no Banco Caixa Geral. E numa primeira fase, algumas dessas operações, porque consumiam muito capital no Banco Caixa Geral e ele estava mais vocacionado para operações de outro tipo, essas operações foram, para não consumir capital e para não entrar numa situação de incumprimento dos limites de grandes riscos, foram transferidas para a sucursal de Espanha. E, aliás, nessa altura foram transmitidas numa situação em que não havia, nessas operações, qualquer tipo de incumprimento. Quando se verifica os planos de reestruturação que acabei de mencionar aos seus deputados, quer o de desalavancagem financeira de 2009, quer o de desalavancagem económica ou downsizing da própria dimensão do banco em 2011, foram feitas mais algumas transferências para precisamente tentar evitar aumentos de capital mais significativos no Banco Caixa Geral em Espanha. Portanto, era uma forma de mitigar e procurar diminuir os impactos no consumo de capital ainda mais acentuados com as novas regras do Banco de Espanha e do legislador espanhol, que ainda por cima tiveram um fator complicativo no intermédio deste processo, que foi a revisão em baixa do rating da República Portuguesa, que de acordo com as regras do Banco de Espanha implicou uma ponderação de ativos dos bancos espanhóis aos bancos portugueses de 20% para 50%. Portanto, foi uma forma alternativa a aumentos de capital mais significativos de cumprir os rácios que eram necessários. E nessa altura, sim, houve algumas operações, por um lado, que já tinham sido originadas no Banco Caixa Geral em Espanha e que não eram, como anteriormente, exclusivamente originadas na banca de investimento, e já houve algumas também que já estavam numa situação de incumprimento.
Soutor, eu ouvi-o com muita atenção, mas eu continuo, provavelmente por falha minha, sem perceber o que é que originou a passagem destes créditos do banco para a sucursal, porque repare, nós sabemos que esta passagem foi neutra do ponto de vista do balanço, neutra do ponto de vista dos resultados, não alterou o perímetro de supervisão. Está-me a dizer que foi simplesmente uma passagem de ativos ou de operações non-core? Porquê? Eu só quero entender porquê.
Por razões de otimização da gestão de capital. Porque,
mas é isso que eu queria que lógica de otimização de gestão de capital. Importa-se explicar porquê?
Seguramente que a deficiência não será da senhora deputada, será seguramente minha e da minha capacidade de me explicar. Portanto, vou fazer um esforço e peço a sua compreensão para a minha torpeza na explicação, se for o caso. Mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte, vamos lá ver. O Banco Caixa Geral tinha, obviamente, um nível de capital muito inferior à Caixa Geral de Depósitos. E qualquer operação de crédito, independentemente de estar em incumprimento, tem sempre um consumo de capital, que em Espanha se chama uma previsão genérica. Ora bem, pela sua própria estrutura e pela emissão do seu capital, o Banco Caixa Geral não era a unidade onde tinha sentido alocar operações de grande dimensão, como eram aquelas de que estamos a falar, originadas pela banca de investimento, porque tinham um grande consumo de capital. Portanto, o que tinha sentido é, obviamente, colocar essas operações dentro do grupo, na Caixa Geral de Depósitos, através de uma sucursal, para obviamente ter um menor impacto no consumo de capital e não haver uma situação de maior stress por parte do Banco Caixa Geral em Espanha, e ainda por cima tratando-se na sua esmagadora maioria de operações que não tinham sido originadas no banco, de consumo de capital, e não ter tanto stress no cumprimento dos rácios.
Já percebi. Já percebi.
Respeito e peço desculpa não ter conseguido explicar à primeira.
Entre estes créditos de grande dimensão, algum dizia respeito à La Seda ou à Pesca Nova, à Aquinova?
A certa altura, eu acho que mencionei isso na minha intervenção inicial, Sra. Deputada, o crédito da La Seda, em certa altura, foi transferido para a sucursal. O que estava no balanço em Espanha foi transferido para a sucursal. E o da Pesca Nova foi muito mais tarde, em 2013, já no âmbito do plano de reestruturação com a DGCOM. Portanto, já quando fazia parte desse plano, transferir não só ativos que não fossem de retalho, mas como também ativos de menor rentabilidade.
Está desde 2014 na filial da Caixa de Nova Iorque. Já não é do seu tempo esta realidade. Mas sabe-me dizer o que era o Crown Bank e o que motivou esta operação?
O que motivou esta operação não lhe sei dizer. Obviamente sei o que é o Crown Bank.
Importa-se nos explicar. E qual o balanço dessa operação?
Isso não lhe sei dizer, porque eu não acompanhei essa operação, portanto, isso não lhe posso responder, não posso contribuir para nenhum esclarecimento, e sou deputada nessa matéria. A única coisa que eu lhe posso dizer, porque o Crown Bank é um banco no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, é um banco de retalho, com alguma presença junto à comunidade portuguesa, e é basicamente isto que eu lhe posso dizer sobre o banco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E a vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. Rodolfo Labrador e agradecer os esclarecimentos que estou até agora. Eu queria mudar um pouco de assunto e recuar um pouco mais no tempo. Creio que o senhor foi chefe de gabinete do Ministro das Finanças de 95 a 99, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro de 99 a 2001 e, finalmente, secretário de Estado das Finanças e Tesouro em 2001 e 2002. O que eu lhe queria perguntar é como é que, nesse período, nessa altura, com principal incidência no período em que foi membro do Governo, portanto, secretário de Estado, era feito o acompanhamento da Caixa Geral de Depósitos pela tutela.
Embora não tenha sido convocado nessas qualidades, Sr. Presidente, permitir-me-á com certeza que eu responda, o que eu farei com o meu gosto, tanto gosto quanto tenha, retribuir os cumprimentos do Sr. Deputado. Dito isso, Sr. Deputado, vejamos, obviamente que a tutela do Grupo Caixa Geral de Depósitos era feita através do Ministério das Finanças, como é óbvio, não é? O que eu lhe posso dizer é que, como, enfim, resulta também, e portanto era feita nos termos normais, era obviamente o Ministério das Finanças que fazia esse acompanhamento, fosse através da Direção-Geral do Tesouro, fosse até eventualmente, em certas circunstâncias, seguramente por membros do Governo. Sem nenhuma incidência especial e sem nada de peculiar. A única coisa que eu queria dizer é que, como eu tive a oportunidade de mencionar na minha intervenção inicial, sou, com muito orgulho e com muito gosto, quadro primeiro do Banco Nacional Ultramarino e hoje da Caixa Geral de Depósitos e trabalho desde 1989, portanto já lá vão alguns anos. E a minha perspectiva sempre foi, como veio a acontecer, felizmente, quando terminasse essas funções, que também desempenhei com muito gosto e da melhor forma que fui capaz, voltaria para o grupo. Por essa razão, em ambas as ocasiões que tive no Ministério das Finanças, portanto, quer quando fui chefe de gabinete do então Ministro das Finanças, o Sr. Professor Sousa Franco, quer quando fui secretário de Estado da equipa presidida pelo Sr. Ministro Guilherme de Oliveira Martins, tive o cuidado de fazer um despacho a inibir-me a exercer qualquer função relacionada com a Caixa Geral de Depósitos.
Dr. Rodolfo Labrador não respondeu à minha pergunta. Eu perguntei, nesse período em que teve primeiro no Ministério das Finanças como chefe de gabinete do Ministro e depois como Secretário de Estado das Finanças, como é que era feito o acompanhamento da Caixa de Depósitos. E o Dr. Rodolfo Eudor diz-me, era feito nos termos normais, mas a pergunta era essa, o que eram os termos normais na época de acompanhamento da tutela, portanto, o que é que se fazia em termos de acompanhamento? Se me disser que era os termos normais, eu fico na mesma.
Tá bem.
Portanto, pedia que fosse mais...
Sim, senhora, peço desculpa se não fui suficientemente claro. De qualquer modo, tenho que começar pela ressalva que lhe acabei de fazer, porque enfim, que eu obviamente não exerci essa função pela razão que lhe acabei, exclusivamente em relação à Caixa Geral de Depósitos, pela razão que lhe acabei de mencionar. Mas obviamente que é feito no exercício dos poderes de acionista. Portanto, o que é que o acionista faz? O que faz em relação a qualquer empresa de que é acionista? Portanto, obviamente, define a estratégia, escolhe os órgãos sociais, obviamente que faz também o acompanhamento dos resultados da gestão.
E esse acompanhamento incluía o acompanhamento das questões da concessão de grandes créditos e dos riscos assumidos? Havia preocupação nessa altura no Ministério das Finanças relativamente a essa matéria ou limitava-se àquilo que disse, definir a estratégia, nomear os órgãos e fazer um acompanhamento genérico?
Eu entendo que há uma figura que é a figura da autonomia de gestão e, portanto, não seria aceitável que o Governo fizesse algum tipo de interferência na política de crédito e de concessão de crédito à Caixa Geral de Depósitos. Isso extravasaria seguramente os seus poderes de enquanto acionista.
Eu não perguntei se fazia interferência ou não, perguntei se fazia um acompanhamento dessas matérias, ou seja, se preocupava em saber quais eram as políticas de concessão de crédito da Caixa Geral, dos que estamos a falar dos grandes créditos, obviamente, e que informações recebia, que informações pedia, pedia-lhe que fosse Dr. Rodolfo Obrador... mais específico para ajudar esta Comissão Parlamentar de Inquérito a perceber.
Vamos lá ver, há coisas diferentes. Vamos lá ver, com certeza que fazia o acompanhamento, como eu lhe acabei de dizer, com certeza que, a Caixa Geral, que os resultados da Caixa Geral de Depósitos eram apreciados, como acontecia em relação a todas as empresas do setor público. Havia até um departamento do Ministério das Finanças, que era o Gabinete de Empresas Públicas, suponho eu que era esse o nome, que fazia esse acompanhamento mais frequente. Obviamente, em relação a algumas questões que coloca, de política de crédito, etc., não era função do Governo, mesmo isso seriam sempre funções mais típicas da supervisão bancária e não da tutela acionista.
Muito bem. Avancemos uns anos, já saiu do Governo...
E já com mais cabelos brancos.
E já não sendo membro do Governo, estava na Caixa como administrador. E eu pergunto-lhe, a partir de 2008, se nessa altura... o acompanhamento que a tutela fazia, agora, na sua percepção de administrador, era o mesmo que fazia em 99, 2000, 2001, ou se alguma coisa se alterou entretanto?
Não, exatamente o mesmo.
O doutor Manuel Oliveira Rego, ex-revisor oficial de contas, disse nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que enviava relatórios, quer ao Banco de Portugal, quer à tutela, onde alertava para indícios de coisas graves que aí se passavam. Havia da parte da tutela relativamente a estes relatórios alguma reação junto do Conselho de Administração, ou seja, a tutela recebendo estes relatórios, tendo estas informações, procurava junto do Conselho de Administração recolher mais elementos ou dar orientações no sentido de se corrigirem estes problemas?
Deputado, eu aqui tenho que lhe dizer, quer dizer, em relação à situação concreta da Caixa de Depósitos, não lhe posso responder, como lhe disse, não fiz esse acompanhamento enquanto estive no Ministério das Finanças. Em relação a outros casos, tanto quanto consigo recordar agora, mas já passaram muitos anos, não é? Eu fui Secretário de Estado só em 2002, já são uns anos, não me recordo em relação a nenhuma outra empresa uma situação desse género.
Não percebeu a minha pergunta. Eu já tinha avançado uns anos para 2008. Em 2008 já era... administrador, ou começou a ser administrador da Caixa Geral de Depósitos. Nesse período, aliás, anterior e nessa altura, o revisor oficial de contas enviava relatórios à tutela onde denunciava problemas. E a pergunta é se, na sequência desses relatórios, a tutela reagia e intervinha junto do Conselho de Administração onde o senhor estava, no sentido de obter mais informação e exigir a correção daqueles problemas.
Eu não seria, obviamente, dentro das minhas funções o interlocutor com o Governo nessas circunstâncias. A mim, pelo menos em relação às minhas áreas de competência, nunca chegou nenhuma questão suscitada dessa natureza.
Eu, obviamente, já nos referiu quais eram os seus pelouros, e não eram estes, mas no Conselho de Administração, com certeza que estas coisas seriam discutidas. Imagino eu que se a tutela tivesse uma intervenção junto do banco para a resolução de determinado conjunto de problemas que lhe tinham sido denunciados pelo revisor oficial de contas, isso seria discutido no Conselho de Administração, onde o senhor, não tendo o pelouro específico, não desligava quando se discutiam assuntos que não fossem do seu pelouro. Presumo.
E presumo muito bem.
Portanto, devia ter ideia do que se discutia, e eu pergunto-lhe, estas questões eram discutidas ou não?
Oh, Sr. Deputado, com certeza que eu não me desligava, e pode ter certeza que não. Eu não me recordo de nenhuma discussão em administração, de nenhuma questão que tenha sido suscitada com essa origem.
Avancemos então agora para outras questões também ligadas ao risco. Não tinha pelouros nesta área, mas também no Conselho de Administração conseguia-se com certeza aperceber dos problemas. Já nos foi dito por várias pessoas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, por exemplo, o Dr. Vasco Oreia, ou ainda mais recentemente pelo Dr. Tomás Correia, que o risco não era um órgão bem amado, ou um órgão amado da Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto-lhe se, nos anos que teve no Conselho de Administração da Caixa, 2008 a 2013, se o sentimento que tinha no Conselho de Administração era exatamente este, que o risco não era um órgão bem amado e podia ser visto até como um empecilho ao desenvolvimento dos negócios.
Ao nível do Conselho de Administração, de forma nenhuma. Ao nível do Conselho de Administração, sempre tivemos o maior respeito e consideração, e aliás, o Conselho de Administração, os dois Conselhos de Administração de que fiz parte, tiveram um trabalho que, enfim, que colegas meus melhor poderão explicar do que eu, no sentido de fazer um grande investimento e um grande desenvolvimento das áreas de competência e de intervenção do risco. Em relação também àquilo que poderia ser um sentimento mais disseminado na Caixa, nunca me apercebi nenhum sentimento preconceituoso ou de menor consideração em relação ao trabalho muito meritório que o risco sempre fez na Caixa Geral de Depósitos.
Já disse que não participava em todas as reuniões do Conselho de Crédito, Conselho de Alargado de Crédito, mas em algumas terá participado. Eu pergunto-lhe se nessas reuniões, já não no Conselho de Administração, mas nessas reuniões em que participava, e que obviamente ouvia as discussões que se tinham a propósito dos diversos operações em curso, se essa operação, se esse espírito se mantinha aí, se considerava que o risco era devidamente considerado e as suas opiniões ouvidas no Conselho de Crédito, Conselho Alargado de Crédito.
Sem qualquer dúvida.
Muito bem. Mais tarde, avançando, Sr. Presidente, vou concluir, estou em cima do tempo, por volta deste, no período em que entrou para e comecei a exercer as funções de administrador, 2008, começaram a verificar-se incumprimentos, e nos anos seguintes, incumprimentos relativamente a operações de crédito, de grandes operações de crédito. Quando esses incumprimentos começaram a surgir e traduziam-se em perdas elevadas para a Caixa Geral de Depósitos, isso suscitou no Conselho de Administração algum debate sobre esta matéria, designadamente um debate sobre a necessidade de ser mais exigente relativamente aos riscos assumidos nestas operações. Os pelouros não eram seus, sabemos.
A
avaliação do risco destas operações. Sabemos que os pelouros não eram os seus, mas a pergunta não era essa, era se o Conselho de Administração como um todo, perante o surgimento de incumprimentos e envolvendo montantes avultados, se isso gerou algum tipo de discussão no Conselho de Administração que alterasse a estratégia de concessão de crédito da Caixa, reduzindo os riscos que estavam a ser assumidos.
Sr. Deputado, vamos lá ver, eu penso que isso foi uma preocupação sempre constante, com cumprimentos ou sem incumprimentos, uma avaliação e um aperfeiçoamento sempre das políticas de risco. Eu penso que, obviamente, que, houve uma evolução dessa matéria. Por alguma razão, até se vir as situações que são elencadas, por exemplo, no relatório da Ernst & Young, das maiores, só duas situações dentro dessas todas é que foram geradas no primeiro mandato em que eu estive e uma no segundo mandato em que eu estive, o que demonstra, com factos concretos, que houve seguramente uma alteração significativa nos critérios de avaliação do risco e de preocupação com essas situações de maior incumprimento, em geral. Diria ainda, Sr. Deputado, que, obviamente, isso é demonstrável, as competências e as intervenções do risco foram sempre em crescendo e até foi um dos módulos fundamentais da visão estratégica que se adotou na altura, foi precisamente o desenvolvimento dessa área. Mas como bem disse o Sr. Deputado, não era uma área da minha especialidade, hoje, passados tantos anos, não serei a pessoa melhor capacitada para lhe dar mais detalhes sobre essa matéria.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, bem-vindo a esta comissão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Questão Laceda, muito diretamente. Tivemos aqui o Sr. Manuel Matos Gil a dizer que deu conhecimento das irregularidades à administração da Caixa, que levou até à admissão do Dr. Jorge Tomé. Teve conhecimento destas irregularidades ou não?
Não, eu nunca acompanhei o dossiê da Laceda.
Então, que teve em 4 conselhos de crédito que aprovaram decisões sobre o Laceda.
Penso que só estive em 3 e que foram, numa primeira fase, relacionados com o projeto Ensinos, não relacionados com Laceda, portanto não Laceda, só o projeto Ensinos, e foram todas operações meramente intercalares e todas elas, aliás, com parecer apenas condicionado o risco.
Mas pode, mas pronto, mas teve, pelas nossas contas, teve em 4 conselhos de crédito. E portanto não pode dizer que não desconhece ou que não participou, porque... Eu sei que nem todos os administradores vão aos conselhos de crédito, mas no seu caso até foi.
Quero dizer que tive em 13 em que foram apreciadas operações intercalares em relação à Laceda em 2008.
Recorda-se que a grande... Sobre estas irregularidades nunca ouviu falar?
Não, eu não acompanhava esse dossiê, Sr. Deputado.
Mesmo tendo em conta que era o responsável pela área jurídica do banco?
A área jurídica não. A única intervenção que a área jurídica teve, isso foi obviamente a nível técnico, não é? Não era do exercício das minhas responsabilidades, foi obviamente, era o departamento que tinha a responsabilidade, e fê-lo, de fazer o apoio técnico para a formalização das decisões que o Conselho de Crédito pudesse tomar nos exatos termos em que elas foram tomadas.
Recorda-se do Presidente Freire Oliveira dizer que era melhor não se meterem com a Catalunha?
De todo.
Mais alguma coisa que queira dizer sobre este processo?
Não, Sr. Deputado.
Recorda-se que o ex-primeiro-ministro José Sócrates tinha dito uns tempos antes que a prioridade da política externa portuguesa era Espanha, Espanha, Espanha. E que este acordo começou em 2006, na administração anterior. Tem alguma coisa que nos queira dizer sobre isso?
Não, Sr. Deputado. Não,
mas sentiu alguma vez que esta era uma prioridade do governo português, este investimento? Recordo que há pouco nos falou que a Caixa tinha autonomia de gestão. Mas neste caso, toda a gente que já ouvimos até agora, ouvimos o contrário. Até a Faria de Oliveira disse...
Sr. Deputado, peço desculpa, se pode ser um bocadinho rude da minha parte, mas eu aqui só me posso repetir, eu nunca tive nenhuma responsabilidade direta na condução deste processo, se fosse Laceda, fosse Heartland, obviamente, acabei de dizer, obviamente gostariam seguramente operações internacionais, tive em algum conceito de crédito que alguns empréstimos intercalares foram aprovados, mas eu não estou em condições, porque não acompanhei, não conheço, não é? É que nós só nos podemos lembrar do que conhecemos. Eu não conheci, não acompanhei esse processo.
Tendo em conta que fazia parte de um Conselho de Administração que tomou várias decisões e tendo participado, efetivamente, nos Conselhos de Crédito, para nós é complicado que não conheça nada do assunto. Relativamente à Selenis, o que é que conhece, então?
Sr. Deputado, eu nunca acompanhei o processo da Laceda.
Então, porquê que ia fazer ao Conselho de Crédito, se não é indiscrição?
Deputado, iria...
É que, pelos vistos, sabe, tanto como nós, mas tem muito mais... Ou tem, sabe, menos que nós, ou faz crer isso, mas tem muito mais responsabilidade que qualquer um de nós, porque um membro do Conselho de Administração que vai a um Conselho de Crédito, certeza que não vai lá fazer número, não é?
Sr. Deputado, eu acabei de lhe dizer, obviamente que participava nas decisões, nas discussões que haviam, em relação às questões concretas que me colocou. Eu não acompanhava o assunto, não lhe posso dizer mais nada.
Mas não assistiu, passava um cheque em branco aos seus colegas e não participava. Porquê que os conselhos têm mais do que uma pessoa? Tem pessoas que têm responsabilidade nos pelouros, mas depois há uma decisão que é quase colegial, não é? Os outros membros que lá estão para tomar parte da decisão.
São coisas diferentes, Sr. Deputado. Eu estou-lhe a dizer que eu não acompanhava diretamente o dossiê, nem nunca acompanhei esse dossiê. Portanto, isso não me é possível esclarecer questões que se está a colocar. Obviamente, quando as questões iam ao Conselho de Crédito, mesmo quando elas não eram diretamente a minha área de responsabilidade, obviamente que participava nessas discussões, não as conhecia em profundidade e estive sempre institucionalmente solidário com as decisões do órgão em que fazia parte.
É solidário com as decisões que se tomaram, mas não participou delas ou não teve conhecimento da matéria. E eu pergunto-lhe, arrepende-se disso? Acha que devia ter participado mais, tendo em conta que era membro de um órgão que tomou decisões?
Sr. Deputado, que eu acabei de dizer, eu obviamente que participei nas decisões concretas de crédito, nos conselhos de crédito em que estive presente, não mais do que isso.
Mas participou e afinal não conhece nada dos detalhes, então?
Sr. Deputado, como calculará, aquilo que era apreciado naquelas operações era aquelas operações em concreto, não mais do que isso.
Tendo em conta que correram mal e que havia vários parceiros condicionados do risco, e me diz, por um lado, que só ia lá, mas que não conhece o detalhe. Mas, afinal, eu fico na dúvida. Então, se ia lá, ia só tratar das suas áreas, apesar de ter votado em outras, é isso?
Não é isso que eu estou a dizer. A única coisa que eu lhe estou a dizer é que eu nunca tive uma responsabilidade direta na condução dos processos que está a dizer. Portanto, não sou a pessoa indicada, porque nunca tive conhecimento das questões que colocou.
Lembra-se de algum processo de reestruturação destes créditos?
Em que eu tenha participado, não.
O que nós não conseguimos aceitar ou compreender é que um membro do Conselho de Administração, que participa num Conselho de Crédito, que faz parte de uma administração que não executou, em devido tempo, um conjunto de garantias que tinha, não pode simplesmente vir aqui dizer que não conhecia essas matérias, que participou, mas não estavam sob a sua responsabilidade. Porque um membro do Conselho de Administração se partilha, por exemplo, até os prémios da administração, as responsabilidades, etc., etc., é normal que, pelo menos, partilhe a responsabilidade nas decisões que tomam em conjunto, as boas e as más.
Sr. Deputado, as questões que o Sr. Deputado colocou não foram discutidas nos Conselhos de Crédito em que tive presente.
Há bocado isso não ficou claro. Há bocado disse que esteve, mas não eram matérias da sua competência.
A coisa que eu lhe disse é que estive e que essas matérias não foram discutidas, concretamente as questões que o Sr. Deputado colocou inicialmente. Peço desculpa.
Sobre estas duas empresas, em que questões é que participou? Se nos quiser dizer.
Não, que eu me recordo, apenas nesses conselhos de crédito que o Sr. Deputado mencionou.
Pergunto outra vez, Sr. Presidente, não conteste tempo que eu vou repetir a pergunta, mas nesses conselhos de crédito, sobre estes dois assuntos, que matérias é que se discutiram e foram decididas?
Enfim, agora já passaram muitos anos, tenho alguma dificuldade em recordar-me. O que eu me recordo, efetivamente, foi operações, que eram operações de financiamentos meramente intercalares, porque havia a ideia depois de haver, como se veio a verificar, o Project Finance Global, e que foram aprovadas, e até suponho que, já não me recordo, que já passaram muitos anos, mas a percepção que eu terei é que aquilo que foi o sentido da decisão não se afastou muito daquilo que foi o parecer condicionado do risco em relação a essas operações em concreto.
Em 6 de novembro de 2008, participou numa decisão que autorizava a participação da Caixa até 100% no pressuposto de sindicação de 2/3 das seguintes linhas, 375 milhões de euros a 15 anos e facilidade de outros 50 a mais anos. Não é uma coisa normal, não é uma coisa simples.
Mas eu nunca disse que não participa nesse Conselho de Crédito. Acabei de dizer é que essa decisão foi aprovada e foi aprovada nos termos que...
Pronto, mas não é uma questão intercalar, não é uma continuidade de um crédito.
É uma questão que é intercalar, porque essa operação foi intercalar. Essa operação não foi a operação definitiva.
Mas é uma opção que correu mal, um processo que correu mal, quando tinha parceiros condicionados.
Vamos lá ver, essas operações que foram dadas em 2008, tanto quanto eu me recordo, foram bridge loans, não foram as operações definitivas.
Muito bem. O que é aqui estranho é como é que há uma saída dos principais intervenientes neste processo, onde a Caixa já se tinha endividado, já tinha aceito créditos e, sobretudo, feito participações estratégicas, os principais protagonistas saíram da empresa e a Caixa continua a enterrar lá dinheiro e não executou as garantias que tinha. É esta a explicação que nós não percebemos e nós não acreditamos que num negócio desta dimensão o resto da administração não saiba nada sobre isto.
Sr. Deputado, eu não estive envolvido nessas questões.
Recorda-se das vezes em que participou em reuniões do Conselho de Crédito sobre o Sr. José Berardo?
Recordo uma única vez.
Esteve na reestruturação?
De 2011.
E o que é que nos quer dizer sobre isso? Posso sugerir, acha que houve favor nos créditos que lhes foram dados na administração anterior àquela que fez parte?
Oh, Sr. Deputado, eu não vou dar opiniões sobre momentos e circunstâncias e decisões e órgãos que eu não estive presente, portanto não vou entrar por aí. Vou seguramente responder ao Sr. Deputado em relação à Operação 2011. Em relação à Operação 2011, eu entendo que foi, naquele momento e naquelas circunstâncias, uma boa decisão. Vamos lá ver. Em 2011, os títulos BCP já não tinham uma grande valorização, e naquele momento eu acho que foi, vou tentar explicar-me, acho que foi importante aquilo que se conseguiu fazer, porque foi um passo em frente. O que se conseguiu fazer, tanto quanto eu me recordo, e o Sr. Deputado vai-me perdoar se eu não for muito exato, porque claro, eu não conhecia esse dossiê em pormenor, mas a ideia que eu tenho foi a seguinte. Vamos lá ver. Nessa altura, já estavam constituídos a possibilidade de haver algum tipo de garantia sobre os chamados títulos de participação na coleção Berardo. Portanto, havia isso, e que era potencialmente, e penso que ainda é, um ativo com um valor potencial bastante superior ao valor que já na altura tinham as ações do BCP. Então, basicamente, o que é que aconteceu? Basicamente foi a venda, naquele momento, ou a execução imediata da totalidade das ações que tinham sido dadas em garantia, seguramente, enfim, eu não sou um especialista na matéria, mas aquilo que nos foi explicado na altura por quem era, que era obviamente a direção de grandes empresas, o que nos foi explicado é que isso não seria possível ser feito de uma forma que não fosse através de uma operação estruturada, porque era um grande volume de ações. E a venda de um bloco, naquele momento em que os mercados estavam muito voláteis e até deprimidos, iria ter com certeza um muito significativo desconto de volatilidade em relação ao próprio valor inicial daquilo que era a cotação de ações naquele momento. Portanto, aquilo que se conseguiu fazer, e eu acho que desse ponto de vista se defendeu melhor os interesses da Caixa, foi o seguinte: em vez de se fazer essa venda com um enorme desconto de volatilidade naquele momento, foi possível obter do devedor mandatos de venda da Caixa, para a Caixa ir vendendo essas ações, consoante se fossem vir a verificando no futuro incumprimentos por parte do devedor em relação ao pagamento dos juros. Portanto, foi, no fundo, avançou-se também para, no fundo, a realização dessa garantia, mas em vez de o fazer num só momento, com aquilo que provavelmente implicaria um grande desconto de volatilidade, foi possível fazê-lo gradualmente e de uma forma mais, estou convencido, mais proveitosa para a Caixa. Por outro lado, convém não esquecer que também foi importante, porque era particularmente significativo, que ainda hoje suponho que será a possibilidade de procurar recuperar parte dessa dívida através desse direito de garantia que existe em relação aos títulos de participação, era importante haver uma posição concertada entre os vários bancos envolvidos, e foi na sequência dessa reestruturação de 2011, que é concertada com os outros bancos envolvidos, que é possível depois mais tarde fazer o acordo quadro, que acho que fortalece todos os credores, incluindo a Caixa, no sentido dessa atuação conjunta. Portanto, eu penso que foi uma decisão que eu percebo o parecer do risco, do ponto de vista técnico, meramente risco, obviamente, que não havia uma melhoria da situação em relação ao devedor, mas acho que, e a experiência mostra isto, depois de muitos anos todos nós teremos, por vezes é melhor, a via judicial e discussão nem sempre é mais rápida, nem sequer é mais efetiva. Eu penso que com este mandato de venda, que permitiu essa venda ordenada das ações para as alocar ao pagamento dos juros que eram devidos e conseguir fazer esse acordo quadro com todos os outros bancos, a Caixa saiu numa melhor posição depois dessa operação reestruturada do que antes, nas perspectivas de poder cobrar esse crédito.
O que nós sabemos hoje é que a Caixa perdeu milhões de euros com esta operação.
Deputado, nós estamos a falar da operação de reestruturação em 2011. A operação inicial sobre essa, eu aí não estava na Caixa Geral de Depósitos no Conselho de Administração.
Mas como especialista nesta matéria, acha normal haver uma concessão de um crédito para comprar ações de um banco concorrente por parte do banco público? E tendo em conta aquilo que disse, no fundo está-nos a dizer que a Caixa não pôde executar porque o risco era tão grande, a dimensão era tão grande, que a exposição a que a Caixa chegou não é recomendável, nunca devia ter acontecido, certo?
Ó, Sr. Deputado, entendo o seguinte, eu não acho que não estou aqui para dar opiniões em relação a atos que aconteceram num outro momento. O que eu lhe posso dizer é que, nos mandatos de que eu fiz parte, as operações, não só essa, outras, que deram infelizmente lugar a grandes incumprimentos, não foram concedidas no meu mandato. As circunstâncias, as razões que possam explicar operações nas quais não estive envolvido, tudo o que eu pudesse dizer era especulativo e não estaria correto nem certo a minha parte fazê-lo.
Eu recordo-lhe que foi chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, foi secretário de Estado, foi membro do gabinete do Ministro das Finanças, foi ministro da Caixa, conhece a Caixa por dentro. A sua opinião, para nós, conta. E, portanto, tem uma responsabilidade de nos dizer, pelo menos, se teria feito uma operação destas ou não, sobretudo com rácios de cobertura de 100% em ações. Isto ou não é uma irresponsabilidade no Banco Público?
Eu não lhe vou porque dizer mais. Peço-lhe imensa desculpa, não leva mal, não quero ser indelicado consigo, mas eu acho que não devo dizer mais do que disse, porque nós não podemos julgar situações nas quais não estivemos envolvidos. Tem determinadas circunstâncias e determinadas razões que eu não posso, eu não lhe posso dar uma opinião que não fosse um exercício de especulação, que acho que, pelo respeito que tenho à Assembleia da República e aos seus deputados, não me ficaria bem.
Mas é pelo respeito que se calhar tem à Assembleia da República e aos portugueses, que a sua opinião, tendo em conta os cargos que já ocupou em nome dos portugueses, lhe dão uma obrigação, eu penso, maior e uma experiência permite dar opinião sobre esta matéria. Fazia, tê-lo-ia feito também assim ou não?
Sr. Deputado, para já agradeço-lhe muito, enfim, fazer tal apreciação daquilo que foi a minha carreira, fico muito lisonjeado e agradeço-lhe.
Para apreciar a sua carreira, ela é factual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas dito isso, não me leva mal, mas eu acho que, até porque estou aqui numa qualidade de antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, não me compete a mim fazer a apreciação crítica de atos de gestão ou de concessão de crédito de conselhos de que não fiz parte.
Conhece o relatório do Banco de Portugal sobre os vários créditos que foram dados? De 2011?
Não, Sr. Deputado, não conheço.
Sobre acesso ao crédito garantido por título, não conhece?
Não, não conheço.
É do seu tempo, como administrador.
Mas não conheço, Sr. Deputado, não conheço.
No seu mandato houve direito a pagamentos de prémios de desempenho à administração da Caixa?
Tanto quanto eu me recordo, só no primeiro ano, e mesmo nesse primeiro ano, mas eu estou-lhe a falar de memória, Sr. Deputado. Quer dizer, tenho a certeza que se houve, foi só que só houve no primeiro ano. E tanto quanto eu me recordo, nesta parte é que eu já estou a pedir a sua compreensão pelo tempo decorrido, uma parte significativa desse prémio até não foi paga e ficou condicionada ao desempenho da Caixa nos anos seguintes.
Que a indicação que nós temos é que no relatório de contas de 2008 é referido o pagamento de 1 milhão de euros a Santos Ferreira e Armando Vara, entre os restantes membros.
Estava a pensar que o Sr. Deputado estava-se a referir a eu ter recebido prémio enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos.
Também recebeu.
Pode ser, recebemos em relação ao primeiro exercício que exercemos funções.
Que é de que
mas
ano?
Como a, portanto, foi, o primeiro exercício foi em 2008, portanto teremos recebido em 2009 relativo ao exercício de 2008.
Ou seja, é o ano em que foi decidido lá cedo.
Em que ano foi decidido lá cedo, porque não estava envolvido nesse processo.
O que é facto é que o ano 2008, que é um ano onde ocorrem dos maiores prejuízos depois na Caixa Geral de Depósitos, são pagos cerca de 1 milhão e 64 mil euros, inclusive a Santos Ferreira e Armando Vara, a título de prémios de gestão, relativamente ao ano anterior. E a pergunta que eu lhe faço é se não considera que, tendo em conta os resultados depois apurados e as imparidades provocadas, se isso não devia ter sido corrigido. É que fica aqui a ideia que os administradores responsáveis pelos créditos ruinosos ficaram com um brinde e aos portugueses saiu a fava. Não concorda com isto?
Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe posso dizer é que, pelo menos no nosso caso, e repito, acho que o acionista decidiu, e se calhar bem, que uma parte desse prémio ficasse condicionado ao desempenho futuro.
Mas então porquê que pagaram 2007?
deputado, isso também era uma decisão do acionista, não era uma decisão exclusivamente da Caixa, e provavelmente porque os resultados que a Caixa apresentou em 2007 foram resultados em consonância com os prémios que vieram a ser atribuídos.
Sr. Doutor, não sei se se apercebeu, mas o que nos acaba de dizer é que é o acionista, governo, liderado pelo engenheiro José Sócrates, que escolheu a administração da Caixa anterior e a seguinte, que é acusado de ter feito ou ter orquestrado o assalto ao BCP com o dinheiro da Caixa, que depois decide a entrega dos prémios aos administradores que aprovaram os créditos ruinosos. Tem, se é o acionista, eu não conheço outro.
Tem concluído, Sr. Deputado.
Não, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que no momento em que foram decididos, seguramente esses resultados foram decididos com base naquilo que era o relatório de contas da Caixa desse exercício.
Não foi uma proposta do Conselho de Administração?
Já não me recordo. Não lhe sei responder.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Dr. Rodolfo Lavrador, muito boa tarde. Queria agradecer e cumprimentá-lo e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui connosco, e começava precisamente fazendo um apelo à sua condição de jurista e administrador da Caixa e responsável pela área jurídica, e situava-me no crédito imobiliário. E pedia a sua opinião. Acha normal, que não é prática corrente, nós sabemos, mas acha normal que um crédito hipotecário, um crédito para investimento imobiliário, que tem associado garantias hipotecárias na sua decisão, seja disponibilizado o capital sem as necessárias constituição das garantias, nomeadamente as hipotecárias?
Não sei exatamente a que situação o Sr. Deputado está a mencionar, mas de qualquer modo devo lhe dizer que eu nunca foi uma área minha de responsabilidade direta o crédito imobiliário, mas obviamente que a situação típica é que quando se concede um crédito imobiliário, as garantias inerentes sejam constituídas simultaneamente, mas não sei exatamente a situação que se está a referir e não é a minha área de especialidade.
Vista do padrão normal, seria quando se disponibiliza o capital, as garantias serem prestadas.
Será seguramente muito maior o número de casos em que isso acontece do que o contrário.
Isso é o que é normal, por exemplo, no crédito à habitação, porque com qualquer cidadão acontece isso. Queria situar-me num crédito em concreto, aliás é o último dos 25, que é um crédito a uma empresa que é a PFR, não sei se lhe diz alguma coisa, uma empresa municipal até, detida 100% para a Câmara Municipal de Passos de Ferreira, onde é aprovado um crédito em 2008, se não estou enganado.
Não, 2007.
2007. Um crédito de 20 milhões de euros, que tem como base de garantias uma carta de conforto da Câmara Municipal e uma promessa de execução de constituição de garantias hipotecárias. Teve presente na aprovação deste crédito?
Não, Sr. Deputado.
Tenho aqui um ato de... isto já é de facto, já é da reestruturação. Já é da reestruturação do respectivo crédito. Pronto, não esteve presente. Acompanhou a reestruturação então desse crédito, nesta ata de 2012?
E a decisão foi negativa.
E a decisão foi negativa. Mas o departamento, o dinheiro foi disponibilizado em 2008. Até 2012 já estava o dinheiro disponibilizado e as garantias bancárias e hipotecárias não estavam feitas. Aliás, segundo parece, existia uma procuração irrevogável e que só mais tarde, em 2014, já num pré-processo de quase de insolvência da dita empresa municipal, é que vem a constituir essas garantias hipotecárias com uma avaliação superior, a hipoteca por um valor superior à avaliação, aliás, uma avaliação de valor superior no sentido de encaixar e garantir a totalidade do empréstimo. Sendo responsável pelo departamento jurídico, eu acho que, pelo menos, seria normal que tivesse uma participação, até que teve nessa reestruturação, tivesse uma sensibilidade especial a esta matéria.
Oh, Sr. Deputado, repito, essa operação foi feita, como o Sr. Deputado bem disse, em 2007, portanto, numa altura que eu não estava na Caixa, não é? Portanto, não a conheço, nem sequer estive presente. Calculará que, passado tantos anos, também já não me recordo exatamente o que foi discutido, mas tenho bem presente que quando foi estudada a reestruturação, ela foi recusada.
Conhecimento de diligências com vista à cobrança deste crédito?
Não estavam na minha área de responsabilidade, mas seguramente que elas se verificaram.
Uma carta de conforto de uma autarquia, pergunto-lhe assim, enquanto administrador bancário, é uma garantia suficiente?
Não é a desejável.
Questiona, então, um empréstimo que seja baseado numa carta de conforto.
Sr. Deputado, desculpe ser tão repetitivo, mas não, enfim, eu não estive envolvido nessa decisão, portanto não sei as circunstâncias e, portanto, não vou fazer comentários que seriam meramente especulativos. Vai-me desculpar.
E a existência de uma procuração irrevogável com vista a constituir as garantias bancárias posterior, hipotecárias posterior, é prática habitual na banca?
É mais frequente.
Mais frequente, mas a pergunta é se é prática habitual.
Sr. Deputado, em alguns casos isso poderia acontecer, quando não havia condições de fazer logo de início a hipoteca. Portanto, poderia acontecer, mas obviamente só em situações de exceção, mas veio-se a revelar quase sempre um instrumento eficaz na medida em que a procuração era irrevogável, não é?
E a obrigação de passar essa procuração e não a procuração é normal? Ou seja, o compromisso contratual de passar, de otorgar a respectiva procuração e não a procuração, efetivamente, no momento da disponibilidade do capital?
Eu diria que, obviamente, a segunda situação seria seguramente mais normal do que a primeira.
A primeira já não é tão habitual.
Se eu lhe disse que a segunda é mais frequente, obviamente que a primeira é menos habitual.
Mudando de tema, e ainda aqui um pouco para as questões, disse-nos há pouco que era responsável da área internacional, em 2006 já era.
Deputado, eu entrei para a administração da Caixa em 2008.
Em 2008, um crédito já anterior ao seu, à sua... Em 2008, precisamente, o ano em que entrou, mas já era um crédito já anterior... Houve uma entidade que já, aliás em Espanha, não sei se lhe diz alguma coisa, Algarim, não? Um crédito que gerou uma imparidade potencial de 46 milhões de euros, estava nas contas da sucursal espanhola.
Algarim não me diz nada.
Não?
Posso tentar ver, mas agora a minha memória não me permite, neste momento, responder. Mas posso tentar ver, Sr. Deputado, mas
eu
não
digo
me recordo.
Já, preciso melhor até. Al-Javir. Estava manuscrito e por isso...
Al-Javir, sim senhora. Isso já me diz com certeza, já me diz com certeza.
Pode partilhar connosco sobre esta operação.
Sim, com certeza. Vamos lá ver. Sr. Deputado, vamos lá ver. De facto, isso trata-se de uma operação de crédito que foi concedida em 2006. E depois o que se veio a verificar em 2008, e provavelmente era a isso que o Sr. Deputado queria se referir, peço desculpa de não ter percebido imediatamente, foi como forma de procurar gerir esse assunto, haver uma compra dos terrenos que tinham sido dados como hipoteca em 2006. Ora bem, a questão específica que se coloca neste caso foi... que tem a ver com o valor dos terrenos e da sua diminuição por razões de qualificação urbanística no aumento de Arralvir, não esperadas, quer em 2006, quer em 2008.
Portanto, mas perdão, a interrupção.
Diga, não,
a qualificação urbanística não havia em 2006, não havia em 2008, não, ainda não há hoje. Nunca houve.
Tanto que eu estou a julgo saber, ainda não há hoje. Tanto que eu estou a julgo saber, ainda não há hoje. Enfim, mas eu posso não estar devidamente... devidamente informada sobre aquilo que é a situação atual. Vamos lá ver. Portanto, eu estava-lhe a tentar dizer que a questão específica suscita neste caso está relacionada com o valor dos terrenos e a sua diminuição. Por razões de qualificação urbanística não esperada ao longo do tempo, explicável pela crise imobiliária em Espanha ter sido mais longa do que aquilo que era expectável. Porque se as coisas tivessem corrido com a normalidade, os terrenos teriam aumentado e não estaríamos nas circunstâncias atuais e seguramente que o Grupo Caixa tinha sido ressarcido pelo seu crédito. Estes são terrenos que estão entre o limite da cidade de Madrid e o aeroporto, portanto, são terrenos com potencial de valorização e até estou convencido que muito provavelmente ainda virão a ser reclassificados da classificação que têm hoje, que é a de urbanizáveis, para sectorizados urbanizáveis. Ora, mas o que é importante, e eu, no fundo, vai perdoar que eu me situo mais na decisão de 2008 do que na decisão de 2006. Mas com essa não estive diretamente envolvido. O que acontece é que não há nada que não fosse conhecido no momento da concessão do crédito de 2006. Porque em 2006, a avaliação com base na qual se concedeu o empréstimo, já advertia que o valor otorgado estava condicionado à aprovação do Plano Geral de Urbanização, que não se havia produzido, e as outras avaliações, que a Caixa tinha mais do que uma, diziam o mesmo. Portanto, foi sobre essa base que se aprovou em 2006, repito, em processo que não estive presente, não estava ainda na Caixa, a operação. O Banco Caixa Geral não foi, no entanto, é importante também que se saiba isto, o único banco que o fez. Hoje é manifesto, pelo envolvimento que ainda tem nesses terrenos, que a Altamira, que era a divisão imobiliária do Banco Santander ou a Caixa d'Ávila, eram proprietárias e são proprietárias de terrenos contíguos com uma situação urbanística idêntica. Por outro lado, a Nozar era um cliente antigo do grupo e tinha uma relação com os principais bancos espanhóis. E era, em Espanha, não em Portugal, uma prática corrente no mercado o financiamento da aquisição de terrenos com uma mera expectativa de autorização preliminar e não definitiva de urbanização. É evidente que depois, uma vez otorgado o empréstimo, e quando estamos em 2008 com as dificuldades que a crise aflorou na Nozar, a opção que se tomou, e eu nessa estive envolvido, em 2008, foi aquela que, na minha opinião, aquela que foi lógica, por ser aquela que naquele momento melhor defendia os interesses do grupo. Foi seguida nos exatos termos que eram propostos pelo Banco Caixa Geral, incluindo o seu departamento de risco, e digo-lhe que se não tivéssemos feito a compra dos terrenos nessa altura, a situação atual seria seguramente pior do que aquela que nos encontramos. Essa, é preciso ter claro que essa decisão de 2008 não significou qualquer aumento de risco de crédito ou patrimonial para a Caixa. E foi, aliás, exatamente a mesma que nesse mesmo momento adotaram outras entidades espanholas, também credoras, da Nozar. É certo, porque também foi aquilo que todos fizeram e era a prática corrente no mercado, que o valor de compra é superior ao valor da avaliação que foi utilizada. Havia outras avaliações superiores, mas foi utilizada essa, mas essa era a prática seguida do mercado espanhol. E foi o comprovadamente seguida, portanto a prática de fazer a aquisição com base no valor da avaliação inferior ao valor efetivo da aquisição, em outras oito entidades fizeram exatamente o mesmo nesse momento. E aliás, em relação a alguns casos que conhecemos, a Caixa, por exemplo, em comparação com o BBVA, o Banco Santander ou a Caixa Espanha, fê-lo com uma diferença de valor inferior aos outros bancos. Por outro lado, de acordo também com o Banco Caixa Geral, e isso era o que acontecia em Espanha, era desejável e prudente que o valor da avaliação fosse inferior ao valor da compra, por forma a dificultar que, num futuro concurso de credores, que vai acontecer, se pudesse vir a considerar que a compra tinha sido feita em prejuízo dos demais credores. O que, aliás, se veio a verificar e houve a impugnação dessa compra. A convicção que havia era, obviamente, no momento de que o valor do bem viria a valorizar-se, mas a verdade é que, isso é que acho que é o essencial, a alternativa tinha sido pior, porque se não tivéssemos comprado os terrenos naquele momento, o ativo ainda não estaria hoje na propriedade e posse da CGD, pelo que para cobrar o empréstimo hipotecário e outras dívidas que também foram cobradas na altura, que não tinham garantia associada, como credor privilegiado, a Caixa teria, ainda hoje, de tentar fazer ou uma operação igual de ação e pagamento, ou uma operação de adjudicação direta, ou uma licitação, consoante o procedimento que viesse a ser decidido no concurso, e as probabilidades de cobrança no final do concurso, que ainda estão pendentes, eram praticamente nulas, portanto, quando se julga, não há qualquer liquidez da Nozar. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que tem que distinguir dois momentos diferentes. Um momento é a concessão de crédito em 2006, outra questão é a decisão que eu acho que foi a que melhor defendeu, e não tenho nenhuma dúvida contra isso, que foi a que melhor defendeu as probabilidades de cobrança da Caixa, que foi aceitar a compra do terreno em 2008, nas circunstâncias em que isso se verificou.
Na linha do que tem sido a sua participação, as suas respostas, claro que não quero fazer nenhum comentário relativamente à decisão de 2006.
Tirou umas palavras da boca, Sr. Deputado.
Para confirmar. Há bocadinho Uma pergunta que lhe foi feita, e agora voltando a um outro assunto, tendo a ver com a Fundação Berardo e com a reestruturação que aludiu em 2011. Aliás, é um tema que tem sido muito tocado ultimamente, e tendo com os reforços das garantias, as ordens de venda, sim senhor, das ações que, em função de pagamento de juros, mas também a minha pergunta é, não foi nessa altura também que foi ponderado tanto aquela operação, a operação de garantia relativamente às questões, aos títulos de participação da Fundação? Da Associação Berardo.
Em 2011 já estavam constituídos esses direitos pela Caixa e os outros bancos. O que foi feito em 2008 foi precisamente fazer um acordo quadro com os outros bancos. Exatamente. Para haver uma atuação concertada. Mas já vinham de trás.
Ora bem, e a minha pergunta é precisamente, já vinham de trás, portanto acompanhou todo o clausulado que foi...
Não acompanhei.
Completamente a participação que teve aí nessa parte.
A participação que eu tive foi estar presente nesse Conselho de Alargado de Crédito de 2011 que o Sr. Deputado mencionou.
Então, e o Departamento Jurídico que tutelava teve intervenção nessa?
O Departamento Jurídico naturalmente que teve, mas como sabe, e que seguramente está familiarizado como funcionam essas questões, obviamente que tem autonomia técnica e eu não tive qualquer intervenção, nem ninguém ia ter, nesse caso, nem nenhum outro caso, naquilo que é o trabalho técnico da assessoria jurídica, formalizar as minutas necessárias para as operações que são decididas no Conselho de Crédito. E, portanto, não estive envolvido nem na feitura das... Porque não tinha que estar, nem é suposto o administrador estar, bem como não estive presente em qualquer tipo de negociação que possa ter existido com os outros credores ou com o devedor para a elaboração dessas minutas.
Mas tem conhecimento das condições e do clausulado existente?
Para ser sincero, eu nunca conheci esse contrato. Conheci em geral o teor, na operação 2011, mas eu nunca estive envolvido na feitura desse contrato, portanto eu não conheço os detalhes desse contrato.
Portanto, não está em condições de ajudar esta Comissão a dar a sua opinião enquanto ex-administrador com tutela jurídica sobre as condições das garantias relativamente a esse contrato e quais são atualmente as garantias que a Caixa Geral de Depósitos e os demais bancos têm relativamente à...
Sr. Deputado, como lhe disse, eu não estive envolvido na negociação e na elaboração formal desses contratos.
Vou terminar como comecei. Voltando àquele 25º crédito da lista da Ernest & Young. Custa-nos perceber como é que, e aqui mais uma vez faço o apelo à sua condição de administrador responsável pela área jurídica, como é que um crédito que se percebe que claramente... Aliás, a empresa tem contas que não são verdadeiras, a Câmara Municipal depois mais tarde demarca-se, o administrador em causa até vai com o currículo que tinha nessa gestão dar aulas por uma universidade, coisa interessantíssima, tudo isso, uma Câmara gerida por um conhecido autarca deste país durante 12 anos, que deu uma carta de conforto, que a Caixa Geral de Depósitos aprovou esse crédito, que libertou o dinheiro, e depois nada é feito durante todos aqueles anos, entre 2008 e 2014, para a cobrança desse crédito. A pergunta final, e é uma pergunta mais também de opinativa, é se acha que isto é uma gestão prudente dos ativos, digamos, ou das expectativas de cobrança que uma instituição financeira deve ter. Se é prudencial, se é correta e se a subscreve.
Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer, desculpe ser repetitivo, é que não estive envolvido nessa operação, não conheço os detalhes, não é? Portanto, eu não lhe posso dar uma opinião sobre um caso concreto e sobre que eu não conheço a informação suficiente, portanto, é isso que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado. Não lhe consigo dizer mais nada, infelizmente. Quero-me desculpar, mas como eu não estive envolvido nessa operação, a não ser na recusa da reestruturação, enfim, passaram tantos anos que agora não me lembro dos detalhes, sem conhecer esses detalhes, perceberá que não seria correto da minha parte fazer mais comentários a esse propósito.
Obrigado. Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos e a todos. Dr. Rodolfo Lavrador, eu queria voltar ao momento em que a sua vida política passada foi chefe de gabinete do Ministro das Finanças, do Primeiro-Ministro e depois secretário de Estado do Tesouro. E tenho uma única pergunta para lhe fazer, não, já percebi que o acompanhamento da Caixa era normal. A pergunta que tenho para fazer é se acompanhou a discussão concreta que houve, e isso nós sabemos que houve porque encontramos correspondência sobre ela, do caso do veículo ou do derivado chamado Boats Caravela, que deu enormes prejuízos à Caixa e que foi discutido, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, a partir do ano 2000, 2001, 2002, em que se tentou resolver esse problema e que veio a requerer que se fossem reconhecidas perdas de várias centenas de milhões de euros.
Sra. Deputada, eu devo-lhe dizer que não me recordo, enquanto estive no Ministério das Finanças, desse assunto, mas também, como lhe acabei de dizer, eu comecei a exercer essas funções porque estava vinculado à Caixa Geral de Depósitos e ia voltar para a Caixa Geral de Depósitos, achei sempre que não devia pedir dispensa, digamos assim, dentro da delegação, como foi concedida pelo Sr. Ministro, nomeadamente, em relação a matérias ligadas ao setor financeiro, ao setor bancário, que eu não ficasse a acompanhar a Caixa Geral de Depósitos.
Mesmo quando era chefe de gabinete? Só
exatamente
era
a mesma coisa, desde dois momentos.
Eu, por acaso, infelizmente não tenho aqui correspondência, tenho quase a certeza que encontrei o nome do Dr. Rodolfo Lavrador em alguma da correspondência com a Caixa, mas certamente pode ter sido erro meu, se não tem memória disso.
Enfim, agora, como calcular, não me recordo, mas pode perfeitamente acapiar alguma carta, alguma coisa, poderia aparecer, nomeadamente como chefe de gabinete. Mas eu, em concreto, por esta razão que lhe disse, e fui sempre relativamente cioso, e infelizmente o professor Sousa Franco já não poderá confirmar isso, mas seguramente o professor Guilherme de Oliveira Martins pode confirmar isso, eu fiz sempre questão, porque achei, como se veio a verificar que a minha carreira ia passar pela Caixa Geral de Depósitos, era o que eu pretendia, que eu não devia exercer nessa parte a respectiva.
Mas tem memória, repare, há um banco público que tem uma bomba relógio nas mãos que implica imparidades de 500 milhões de euros. Isto não é brincadeira nenhuma, isto é uma operação que deu prejuízos como muitos destes créditos escandalosos deram, numa única operação. E, portanto, eu imagino que isso tenha sido discutido ao mais alto nível, se não pelo próprio ministro, se não pelo primeiro-ministro, pelo menos pelo próprio ministro. E, por isso, gostaria de saber se essa discussão aconteceu, se havia uma preocupação específica, se houve uma tentativa que responsabilidades fossem encontradas dentro da Caixa, se tem memória dessa discussão.
Não tenho, Sra. Deputada. Para dizer a verdade, não tenho. Para ser honesto, não tenho.
Voltemos então, ou avancemos então para o ano de 2008. Na altura em que entrou na Caixa Geral de Depósitos, ainda por cima para o Departamento Jurídico, que era bastante importante nesse momento, o BCP estava em queda acentuada. Para não falar nos créditos imobiliários, mas o BCP já dava um valente prejuízo, um valente rombo à Caixa. Havia a noção e havia a preocupação de que, havia um problema. Que havia um problema de crédito, que havia um conjunto de créditos a começar a entrar em cumprimento e que isso iria afetar as contas da Caixa. Essa foi uma preocupação do Conselho de Administração a partir de 2008?
Foi, naturalmente.
E qual foi a decisão que se tomou nesse momento relativamente a estes créditos?
Sra. Deputada, vamos lá ver. Houve uma preocupação genérica, porque a Sra. Deputada também pôs a questão em termos genéricos, obviamente, que a evolução do BCP e tudo que tinha associado foi sempre uma questão que se preocupou. Eu depois, em relação às operações de crédito concretas, eu, em geral, como não tinha a responsabilidade direta desses dossiers, não serei a pessoa mais indicada para prestar os esclarecimentos, seguramente outras pessoas que poderá ouvir poderão fazê-lo com muito melhor conhecimento de causa do que eu.
Terá de nos contar aquilo que sabe. E, portanto, o que eu estou a perguntar é se no Conselho de Administração qual foi a estratégia definida para lidar com o problema das ações do BCP que estavam a desvalorizar, entre vários outros créditos. Ou seja, quando num ano vários créditos valorizam, isto não é um problema de operações específicas, isto é um problema genérico, é um problema prudencial, é um problema dos rácios de capital da Caixa, é um problema do Conselho de Administração. E por isso pergunto qual foi a estratégia que foi definida nesse momento.
Fizemos, obviamente, um acompanhamento muito próximo da evolução e, obviamente, que essa foi uma preocupação fundamental que existiu e que depois, obviamente, terá tido os seus desdobramentos em relação às situações concretas que tenho mais dificuldade em responder.
Precisamente. A não execução das ações foi uma decisão... Eu não estou a dizer que é boa ou má. O que eu estou a perguntar é a não execução das garantias foi uma decisão da Caixa para evitar reconhecer as perdas no momento zero e tentar procurar uma recuperação no futuro?
Não tenho... Não creio. Nunca houve uma decisão desse género.
Então qual era a estratégia? Que acompanhar não quer dizer nada. Qual foi a estratégia?
Eu acho que é dizer alguma coisa. Obviamente íamos vendo como ia correndo a evolução, até porque também tínhamos uma participação na Caixa e depois em função de cada evento, seguramente que em que a questão se podia colocar com impacto em algumas situações concretas, quem de direito, seguramente demorava as decisões correspondentes. Mas nunca houve uma decisão genérica como aquela que menciona. E aliás, devo-lhe dizer que a ideia que eu tenho, mas isso outros colegas meus que obviamente tinham outro tipo de responsabilidades e acompanhavam melhor a constituição de previsões e imparidades, isso sempre foi constituído. Nunca houve nenhuma estratégia, nenhuma decisão em nenhuma matéria, nem nesta nem qualquer outra, que pudesse significar o não reconhecimento de imparidades ou previsões nas quais legalmente ou regulamentarmente estivéssemos obrigados. Pelo contrário, houve sempre a preocupação de cumprir isso com o maior escrúpulo.
Então, deixe-me dar-lhe um exemplo. Em novembro de 2007, a Investifino entrou em incumprimento, mas a reestruturação do crédito da Investifino acontece em dezembro de 2008. Entre novembro de 2007 e dezembro de 2008, enquanto a Investifino não cumpre rácios de cobertura mínimos, o que é que acontece?
Eu não acompanhava esse dossiê, portanto eu não sei dizer sequer se havia incumprimentos dessa natureza ou de outra que pudessem impor qualquer outra, uma opção de natureza diferente. Portanto, esse dossiê não era de minha responsabilidade. Seguramente os meus colegas ou colega que tinha estará em melhores condições do que eu para responder.
Esteve presente na reunião da reestruturação do crédito da Investifino em que as ações da Simpor foram dadas como... foi executado o penhor das ações da Simpor.
Há uma decisão do Conselho... Enfim, agora também já não me lembro bem, mas penso que há uma decisão do Conselho de Administração em que efetivamente... aceitamos a dação e pagamento, penso eu, agora posso não estar a ser correto e peço-me desculpa, Sr. Deputado, que já passaram muitos anos, mas a ideia que eu tenho que sim é que terá havido uma decisão que se aceitou uma dação e pagamento de ações da Simpor e que aliás acabou de se revelar uma boa decisão porque mais tarde quando se venderam essas ações da Simpor permitiu uma mais-valia que permitiu uma amortização parcial dessa dívida.
E não foi do Conselho de Administração, foi do Conselho Alargado de Crédito. E lembra-se de ter permitido que os dividendos das ações, uma vez na posse da Caixa, continuariam a ser entregues a Manel Fino para ele pagar as dívidas à Caixa?
Esse detalhe já não me recordo.
E também não se lembra de se ter considerado como aval uma potencial mais-valia que Manel Fino iria ter caso um dia recomprasse e vendesse as ações de acordo com o acordo que fez com a Caixa?
Como lhe disse, eu não acompanhava esse processo.
Mas esteve no Conselho Alargado de Crédito que tomou essa decisão.
Mas não conhecia em detalhe o dossiê, Sra. Deputada. Cada um tem as suas responsabilidades, obviamente que nesse momento podia participar nas decisões, mas da mesma forma que seguramente se calhar aqui nesta casa a Sra. Deputada e os outros senhores deputados que fazem parte desta comissão estão em boas condições de falar o que aqui se passa, haverá outras comissões que não fazem parte que estão menos habilitados a falar delas, nem por isso deixam de ter a qualidade de deputados.
Mas repare, eu vou-lhe dizer uma coisa. Qual é o papel de um deputado da Comissão de Agricultura numa reunião da COFMA? Qual é a sua capacidade para tomar decisões?
Deputado, o que lhe estou a acabar de dizer é que, obviamente, eu participei em algumas reuniões, mas, obviamente, não conhecia em detalhe esses dossiês e, portanto, não pode esperar que eu, passado tantos anos, me lembre desses detalhes, porque não acompanhava esses processos.
Não, o que eu gostaria de perceber é qual é o papel de administradores que não conhecem dossiês num conselho de crédito. É isso que eu gostava de tentar perceber. Porque quando nós perguntamos, dizem-nos sempre que não era a minha operação. Eu até compreendo isso, mas quando eu for perguntar à pessoa que tinha a responsabilidade da operação, vai-me dizer que estavam lá mais 8 pessoas que também concordaram.
Deputada, não, eu acho que já lhe respondi, que senão vamos ficar aqui sempre a dizer o mesmo.
Estou-lhe a perguntar se havia uma preocupação das pessoas que iam ao conselho de crédito estudar os dossiês ou se... Pode haver, ou se havia uma confiança nos responsáveis pelas operações em que a palavra das pessoas valia. É porque isso permite-nos confrontar as pessoas que eram
com certeza, mas eu acho que já lhe tentei explicar. Obviamente, que o grau de conhecimento dos dossiês que eram apreciados em Conselho de Crédito era completamente diferente do administrador que era responsável pelos mesmos dos outros.
Mas então o caso do Brardo. Entrou em cumprimento no final de 2008... Também nada foi feito a não ser reestruturações para prolongar o pagamento de juros e para prolongar o empréstimo. Eu posso lhe dizer que isto aconteceu em mais vários casos de grandes clientes, de tal forma que foi identificado pelo Banco de Portugal numa auditoria, e portanto aquilo que me disse há pouco de que não tenho conhecimento, eu acredito que não tenha conhecimento, mas não havia na Caixa uma prática de não acionar incumprimentos, a verdade é que havia, e ela foi identificada, não era generalizada, mas nestes grandes créditos existia. A minha pergunta é, em 2011, quando fizeram uma reestruturação que não tinha o conforto da direção de risco e que no fundo não fazia mais do que prolongar o pagamento, porque não reforçou garantias, não agravou spreads, prolongou o prazo, porquê é que não executaram logo a coleção de arte?
Oh, Sr. Deputado, eu acho que já respondi a essa pergunta.
Vai ter que responder outra vez.
Com certeza. Em 2011, eu continuo a achar que tomámos uma decisão que era uma decisão que foi uma decisão correta. Vamos lá ver. O que se fez foi, se fossem vendidos nesse momento de imediatamente todas as ações que estavam dadas em garantia, seguramente, como estava o mercado, o valor que ia ser vendido não seria um valor muito significativo, porque iria haver seguramente um desconto de volatilidade.
Mas está a responder a uma pergunta que eu não lhe fiz. É que está a responder exatamente o mesmo que respondeu há pouco, mas
não
foi essa
peço
a pergunta,
desculpa,
que eu lhe fiz.
Desculpa, se me deixar terminar, pode ser que...
É sobre a coleção, não é sobre ações do BCP, a coleção Brardo, as obras de arte.
Não, mas veja, as obras, eu estou-lhe a falar, perguntou porque é que não executámos Veja, a coleção, nesse momento, eu acho que isso não lhe sei responder. Quer dizer, neste momento eu não conheço os contratos, nem não conhecia os contratos suficientes para lhe dizer sequer se era suscetível naquele momento de serem executadas as obras de arte. O que me parece é que o que se conseguiu fazer e que era importante fazer naquele momento foi uma ação concertada com os outros bancos, que tinham direitos iguais e no âmbito de um acordo quadro, avançar-se par e passo do ponto de vista jurídico para depois se conseguir essa execução. De qualquer modo, tanto quanto eu me recordo, dessa execução naquele momento se calhar também não seria muito sensata, porque tanto quanto eu julgo recordar, mas posso não estar totalmente recordado, havia também um direito comodato válido até 2016 em relação a essa coleção Berardo. E portanto o que se foi conseguido nessa negociação foi atribuído à Caixa Geral de Depósitos um mandato de venda idêntico àquele que foi atribuído em relação às ações do BCP, para depois do vencimento desse contrato comodato que estava em vigor e que só se havia em 2016. Portanto, enfim, penso que seria difícil executá-las nesse momento.
Segundo nós temos conhecimento, a coleção foi dada em penhor pela primeira vez em 2008 e com uma alteração a esse contrato, revendo até a posição que a Caixa tinha na coleção, em 2010. A Caixa tinha o penhor da coleção desde 2008 e a pergunta que faço é que se quando se discutiu uma reestruturação que acabou por não reforçar garantias, se foi discutida a questão da coleção e se fez parte da decisão.
Eu acabei de dizer, o que eu me recordo em relação a isso é que foi importante e conseguiu-se, da mesma forma que foi conseguido em relação às ações, a flexibilidade de impor a venda, de receber um mandato de venda da Caixa para vender esses títulos. E que isso só, juridicamente, só era possível ser feito, pelo menos à luz daquilo que era a situação em 2011 a que me estou a referir, depois de vencido o contrato comodato que estava em vigor com o Estado em relação a essa coleção.
Que diz respeito ao caso Selenis. Em 2008, há uma ata, é a ata 43 de 2008, em que se decide o vencimento antecipado do contrato com a Selenis, que era acionista do projeto Arteland, La Seda, e neste caso a dívida seria do empresário Matos Gil, que nós já tivemos a oportunidade de inquirir. E este vencimento deste contrato é decidido porque não houve disponibilidade para reforço de garantias. É o que diz na ata. Ora bem, o Dr. Matos Gil esteve aqui e disse-nos: houve, sim senhor, a disponibilidade para reforço de garantias, a Caixa é que não quis aceitá-lo. E por isso eu lhe pergunto, como esteve na reunião que decidiu acionar o incumprimento deste contrato, o que aliás depois também foi um imbróglio jurídico, porque quando se tentou acionar o incumprimento, esta Seleni já tinha sido vendida a outra pessoa, e já não era o empresário Matos Gil, o que é que nos pode dizer sobre este reforço de garantias e as afirmações do empresário que são contraditórias com aquilo que está escrito na ata?
Eu só conheço o que está escrito na ata.
Mas esteve na reunião, ou seja, o que está escrito na ata, peço desculpa, Sr. Presidente, está escrito na ata é uma frase.
Sra. Deputada,
passaram muitos anos. Eu nunca tive um envolvimento de condução direta desse processo. Eu, neste momento, não me consigo recordar o que é que foi discutido nessa reunião. Mas sei que na ata demonstra que nós não tínhamos nenhum problema quando não havia mais garantias e não havia soluções negociais que pudessem seguir em frente em executar os devedores, fossem eles quem fossem.
Muito obrigado. Encerramos assim a primeira ronda. Vamos suspender os trabalhos por 5 minutos, mas 5 minutos mesmo. Não há segunda ronda? Há segunda ronda. Tendo o CDS dispensado esta intervenção, iniciamos com o Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria colocar ao Dr. Rodolfo Lavrador uma questão genérica. Já que o Sr. Doutor não se lembra de operações concretas, colocava-lhe uma questão genérica relativamente a operações aprovadas pela Caixa naquele período de concessão de empréstimos para a aquisição de ações em que as garantias são as próprias ações. Não lhe vou fazer nenhuma pergunta concreta, porque já disse que não se lembrava dos detalhes dessas operações, mas faço-lhe uma pergunta genérica. Qual era a apreciação que, na altura, o senhor, como membro do Conselho de Administração, fazia deste tipo de operações, em que se conseguiam empréstimos para compra de ações, em que as garantias eram as próprias ações, muitas vezes até com pareceres negativos ou condicionados da Direção de Gestão de Risco. Qual era a sua opinião relativamente a este tipo de operações?
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu penso, enfim, que, aliás, se vir as operações que estão mais a ser discutidas aqui e que tenham as características que o Sr. Deputado acabou de referir, eu penso que nenhuma delas se verificou na sua concessão inicial nos conselhos de administração de que eu fiz parte.
Mas foram reestruturadas no período
Sim,
em que esteve no conselho de administração.
Sim, mas uma coisa é reestruturar sem aumento de exposição, outra coisa é fazer a concessão inicial. Aceitará e concordará que são questões diferentes. Sr. Deputado, eu acho que em abstrato é muito difícil dar opiniões sem conhecer as circunstâncias concretas. O que eu lhe posso dizer é que não foi seguramente uma prática que tenha sido seguida nos mandatos em que eu fiz parte.
Mas em algum momento nos conselhos de administração o senhor se pronunciou de forma desfavorável, negativa, relativamente a este tipo de operações, que são operações de risco muito elevado, especulativas, e que vieram-se a traduzir, como sabe, muito bem, em perdas avultadas para a Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto-lhe se, mesmo não sendo o administrador do Pelouro, mesmo não conhecendo em detalhe concreto cada operação, como já disse aqui que não conhecia, se tinha uma opinião global sobre este tipo de operações e se no Conselho de Administração em algum momento emitiu uma opinião desfavorável como administradora que tinha pleno direito de fazer.
Como eu lhe disse, eu acho que essa situação nunca se colocou, uma situação em que isso fosse necessário e, portanto, eu lhe vou dizer que acho que as generalizações são muito perigosas em matérias tão sensíveis como essa. Acho que é, em qualquer caso, sempre uma preocupação de qualquer decisão de crédito procurar que existam o máximo de garantias possíveis e que elas tenham a menor volatilidade possível. Agora, fazer um juízo desta natureza genérica, uma discussão que tenha sido feita em relação à volta disso, não me recordo.
Muito bem. E no Conselho de Crédito, Conselho Delegado de Crédito, já nos disse que não ia às reuniões todas, se foi a algumas. Se, em alguma reunião do Conselho de Crédito, Conselho Delegado de Crédito, tomou posição, tomou partido, relativamente a este tipo de operações?
Eu não me recordo de estar em nenhuma reunião, mas enfim, agora também não consigo lembrar todas, mas não tenho memória de estar em nenhuma reunião em que se tenha colocado a concessão de uma operação com essa natureza.
Bem, não tem memória. Faço então uma última pergunta. Sabendo o que sabe hoje, qual é a sua opinião sobre este tipo de operações? Pode partilhar connosco, estou-lhe a pedir a sua opinião, tendo em conta o que aconteceu, o histórico, se de alguma forma evoluiu a sua posição e tem uma posição negativa relativamente a este tipo de operações.
Sr. Deputado, compreenda-me um pouco o que eu disse no início. Acho que é um exercício de básica seriedade intelectual nós vermos as coisas à luz do seu tempo e não ver à luz de hoje aquilo que aconteceu no passado. Portanto, eu tenho dificuldade em apreciar e a ser crítico em relação a operações que eu não conheço, repito o que eu lhe disse. Acho, obviamente, que qualquer operação de crédito deve ter o máximo de garantias possíveis e deve ter garantias com menos volatilidade possível.
Desculpa a minha insistência, mas eu não estou a perguntar uma apreciação de uma operação concreta de crédito, até porque seria inútil, porque o senhor já disse diversas vezes que não conhecia os detalhes e não se quer pronunciar. Eu estou-lhe apenas a pedir uma apreciação genérica deste tipo de operações, não uma específica à ABC, mas genericamente qual é a sua opinião, era na altura, qual é agora, relativamente a este tipo de opiniões. Considera adequado que um banco público, e estamos a falar de um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, empreste dinheiro para que essas pessoas possam comprar ações, dando como garantia as próprias ações? Considera isto uma atividade normal de um banco público, ou entende que um banco público devia ter uma atividade mais direcionada para o apoio direto às empresas, à economia? A avaliação que faz, tem muitos anos de experiência na Caixa, aliás, disse-nos no início, deve ter uma opinião sobre isto.
O que eu lhe posso dizer é que, nos anos em que eu fui administrador, obviamente que houve questões de reestruturar operações dessa natureza, mas não foi, como os factos demonstram, aquilo que se fez em termos de concessão de crédito nos mandatos em que eu estive. Não foi esse tipo de operações que fizemos.
Está a evitar a responder? Bem, eu não vou insistir mais, mas permita-me então, olha, está no banco, eu vou lá e vou pedir-lhe um crédito para comprar raspadinhas, em que a garantia são as próprias raspadinhas. O senhor emprestava-me dinheiro para isso? Sem eu lhe ter que dizer que tipo de raspadinha, genericamente, eu vou lá, peço um empréstimo para comprar raspadinhas, em que a garantia é a própria raspadinha, e não sabemos se tem prémio ou não, vamos lá arriscar, emprestava-me dinheiro como um gestor bancário ou ficava de pé atrás?
Sr. Deputado, eu seguramente que não emprestaria dinheiro a ninguém para fazer uma operação especulativa dessa natureza, de absolutamente aleatória.
Mas comprar ações do BCP, dando como garantia as próprias ações.
Conselhos de crédito que eu tenha estado, não me lembro ter sido concedido nenhuma operação de crédito para comprar operações do BCP.
Bem,
eu também não, Sr. Deputado.
Avancemos então. Só vou-lhe fazer uma pergunta que tenho feito a várias pessoas que vieram aqui sobre... A pergunta é quem falhou. Sabemos do relatório da Ernst & Young que na amostra considerada de cerca de 200 operações em números redondos, há perdas que atingem quase os 2 mil milhões de euros. Estamos a falar de quantias avultadas num banco público e quando esse banco público é recapitalizado, é recapitalizado com dinheiros públicos, ou seja, dinheiro de todos os portugueses. E, portanto, a pergunta que se impõe aqui, o que é que falhou? Eu tenho colocado esta questão e várias pessoas que vieram aqui anteriormente falam-nos da crise. Muito bem, a crise teve um impacto, principalmente nos anos em que o senhor esteve no Conselho de Administração, 2007, 2008 e nos anos seguintes, mas com certeza a crise não explicará tudo. E eu pergunto, além da crise financeira, que com certeza afetou a Caixa Geral de Depósitos e todos os bancos nacionais e até estrangeiros, pergunto se alguma coisa mais falhou, se consegue identificar algo que tenha falhado para que, como resultado final, se registrem 1.760 milhões de euros de perdas num banco público.
Sr. Deputado, eu acho que o Sr. Deputado deu a própria resposta. Veja, a Caixa não apresenta, em termos de benchmarking, quer em Portugal, quer no estrangeiro, uma situação diferenciada daquilo que foi, infelizmente, os impactos devastadores que a crise teve em todo o setor financeiro, não só em Portugal, acabei de dar exemplos muito expressivos em relação à Espanha. Pode acreditar que foi uma das maiores crises de que há memória, que teve um impacto muito forte no sistema bancário e a Caixa, obviamente, sofreu como os outros bancos, mas também não sofreu mais do que os outros bancos.
Desculpe-me a insistência, o Dr. Rodolfo Labrador é muito hábil a evitar responder, mas a pergunta que eu lhe fiz e contextualizei é, reconhecendo o impacto que a crise teve na Caixa e noutros bancos, e não negligenciando esse impacto, a pergunta é, além disso, o Dr. Rodolfo Labrador consegue identificar algum aspecto mais onde se tenha falhado na Caixa nesta questão?
Sr. Deputado, eu não acho, não identifico nenhum fator onde se tenha falhado exclusivamente na Caixa, originalmente na Caixa e só a Caixa. Acho que, em geral, aprendemos com essa crise boas lições, o enquadramento regulamentar em Portugal internacional modificou, e acho que aquilo que temos hoje foi aprender com a lição da crise e as fragilidades que todos os bancos, e não só a Caixa, tinham no seu balanço e na sua maneira de atuar, e acho que hoje temos, felizmente, um sistema bancário mais sólido. Obviamente que os bancos, em geral, e não a Caixa em particular, demonstraram que tinham fragilidades para um impacto de uma crise tão gigantesca. Acho que as autoridades e o próprio setor têm vindo a tomar as medidas necessárias para que uma situação como essa, no futuro, não se repita.
Última pergunta, Sr. Presidente. Com o conhecimento que tem do sistema bancário, considera que as práticas da Caixa Geral de Depósitos no que diz respeito à concessão de grandes créditos naquele período estavam alinhadas com as práticas dos outros bancos que operavam no mercado nacional?
Não tenho dúvida. E se alguma diferença tinha, era que estaríamos seguramente numa fasquia alta do benchmarking da altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, o Sr. Dr. Rodolfo Labrador. O senhor era advogado quando assumiu funções nos diversos governos. Que experiência tinha da banca quando foi nomeado para o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos?
Sra. Deputada, veja, eu penso que tive a ocasião de dizer que eu já trabalhava no então Banco Nacional Ultramarino desde 1989.
Muito bem. Quem é que o nomeou para a Caixa Geral de Depósitos? Recorda-se?
Quem nomeou foi naturalmente o Governo da Caixa.
Quando assumiu funções na Caixa Geral de Depósitos, foram passadas pastas de assuntos relevantes, pressuponho. Sim ou não?
Seguramente, agora já não me recordo em detalhe.
Quer dizer então que não se recorda quais foram os mais relevantes?
Vamos lá ver. Eu acho que dentro das minhas áreas de atuação, obviamente que havia algumas prioridades, que eu aliás já tive a ocasião de mencionar, e que naquele momento eram importantes. Era importante concretizar, como se veio a concretizar, a entrada em Angola, e portanto concretizar o acordo que se tinha negociado e que era preciso implementar com o Banco Santander Tota para entrar em Angola. Era importante concretizar, como se concretizou, porque já tínhamos a licença para o efeito, a abertura do banco no Brasil. Era importante consolidar, como consolidámos, a nossa presença em Moçambique. Portanto, na área internacional já lhe estou a dizer vários dossiês que depois levámos a bom porto, mas que já vinham de trás, e portanto estou-lhe a dar alguns exemplos de alguns dossiês relevantes naquilo que foram as minhas áreas de competência.
Se me permite, se me está a falar de situações de expansão do próprio banco, eu queria que você se centrasse também um bocadinho na outra responsabilidade que tinha e que já referiu aqui, que diz respeito à recuperação de créditos. Tem algum, ou lembra-se de algum dossiê que tenha sido mais relevante?
Senhora Deputada, peço desculpa, também tenho que mais uma vez remeter a sua deputada para a minha intervenção inicial. Eu não tinha, na altura, o pelouro da recuperação de crédito. Eu só ouvi a ter um período relativamente curto entre 2012 e 2013 e mesmo nessa altura os grandes devedores não estavam já afetos à área de recuperação de crédito, estavam afetos à área da DAE, de acompanhamento de empresas. Portanto, eu não tive essa área nesse momento.
Ou seja, não tem responsabilidades na concessão, também não tem responsabilidades alguma na recuperação do crédito.
Essa área
não tem responsabilidades nenhuma.
Em crédito doméstico, não.
No dia 17/9/2008, esteve presente no Conselho de Administração. Nós temos aqui a ata connosco. Foi abordada a questão das instituições financeiras de Espanha, concretamente, e a revisão dos limites de crédito. Tem alguma ideia deste assunto, uma vez que tinha o pelouro de Espanha ao seu cargo?
Eu posso dizer que normalmente os limites para as instituições financeiras, enfim, mas agora podia não ser o caso e, portanto, agora estou-lhe a falar sem me recordar dessa ata em concreto. Mas, tipicamente, os limites para instituições financeiras era matéria acompanhada pelos mercados financeiros.
Lembrou, não? Em algum momento tem a noção da decisão da ordem de redução da exposição do grupo Caixa Geral de Depósitos de 7 mil milhões e meio para 3 mil milhões? disposição do grupo, do grupo Caixa Geral de Depósitos de 7 mil milhões para 3 mil milhões? Em relação aos créditos e a exposição do banco ao risco?
Eu não tinha área de risco, é-me difícil perceber a sua pergunta. Peço-lhe desculpa, Sr. Deputado.
Como jurista, com o pelouro dos assuntos jurídicos, não podia, mesmo tendo chegado em 2008, deixar de conhecer as ordens de serviço, que previam expressamente o rácio de cobertura de créditos, que era de 125% em relação ao empréstimo. A minha pergunta é, face a esta regra, como classifica uma operação em que a garantia de base é de um rácio de 100% de cobertura?
Tive a oportunidade de falar sobre isso também na minha intervenção inicial. Essas ordens de serviço eram claras que o Conselho de Administração tinha a possibilidade de aprovar operações abaixo desse rácio.
E como classifica uma atuação em que o contrato, tendo previsto a execução de penhor abaixo dos 100% e não tenha sido executado?
Eu, em geral, não posso fazer o comentário a não ser em relação a situações concretas. Depende muito das circunstâncias. Há situações em que podem haver alternativas que podem possibilitar uma probabilidade de cobrança maior. Portanto, isso só em função de situações concretas. Não consigo fazer um comentário tão em abstrato.
Voltando ainda outra vez ao tema das ações do BCP. Faria de Oliveira referiu que a venda das ações do BCP, de um dia para o outro, poderia criar um problema sistémico, disse ele. Referiu mesmo que havia 4 mil milhões e meio de euros de créditos garantidos por ações. A opção de não executar foi discutida na administração?
Eu só lhe posso falar daquilo que já tive a ocasião de mencionar às senhoras e senhores deputados hoje, que foi em relação à situação em 2011. Em relação à situação de 2011, o que nos pareceu, e perdoar-me-á-se, vou repetir o mesmo, que foi melhor para a Caixa introduzir esse mecanismo de flexibilidade, de receber mandatos de venda, de ir vendendo essas ações ao longo do tempo, quando se verificasse incumprimento de pagamentos, do que fazê-lo de uma só vez, num mercado que estava com a volatilidade e com a depressão que estava e que implicaria seguramente um desconto de volatilidade muito significativo. Estou plenamente convencido que aquilo que a Caixa veio a cobrar através dessa venda por exercício destes mandatos de venda foi mais do que aquilo que teria conseguido se tivesse feito em 2011 a execução com esse desconto de volatilidade de uma operação estruturada.
Falamos aqui de um caso concreto, mas nós referimos-nos porque isto é uma realidade para todas as ações. E eu pergunto, houve alguma instrução por parte do Governo no sentido de não executar estas garantias?
Do meu conhecimento, não.
E por parte do Banco de Portugal?
Do meu conhecimento, também não.
Sobre a concessão de 38 milhões de euros a Berardo em 2008, esteve lá?
Não, não estive.
Mesmo não tendo estado lá, eu vou insistir na pergunta. Faria de Oliveira refere que se tratava de uma obrigação da Caixa Geral de Depósitos, na medida em que tal se referia a uma parte não utilizada da linha de crédito de 350 milhões de euros aprovada por Santos Ferreira e Vara em 2007. Contudo, Cabral dos Santos veio referir que se tratava de um empréstimo novo. Um empréstimo que havia sido primeiro negado, logo na direção comercial, mas teve um empurrão do seu colega Francisco Bandeira. Recorda-se deste processo?
Não me recordo, não estive envolvido, agora sei que é verdade que existia um limite de crédito concedido anteriormente que não estava utilizado e que podia, obviamente, como sabe, em princípio, se não houverem incumprimentos que permitam fazer o contrário, se o limite de crédito está aprovado, obviamente que o credor os pode utilizar. E, de facto, havia limites não utilizados e que tinham sido concedidos previamente. E, portanto, seguramente, e pelo menos está hoje conhecida publicamente um esclarecimento que o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira fez a esse propósito, portanto, acho que esse esclarecimento é muito claro, no sentido que essa operação foi efetivamente concedida ao abrigo de crédito já concedido.
qual o racional de uma administração que se queixava, e bem, de ainda emprestar mais dinheiro a Berardo para exatamente comprar mais ações do BCP?
Sr. Deputada, enfim, vamos lá ver. Se o devedor tinha já esse crédito concedido, a Caixa Geral de Depósitos, não se podia opor a que ele utilizasse uma prerrogativa jurídica que teria. Acho que, tanto quanto resulta do que li nessa carta, a Caixa ainda assim conseguiu, em 2008, que o restante crédito, que ainda, de limite de crédito, que ainda assim não foi utilizado em 2008, não pudesse ser mais utilizado. E terá sido também conseguido nessa altura, embora eu não tenha acompanhado a situação, aquilo que não seria conseguido até então, que foi o próprio aval do Sr. José Berardo e a fiança.
Exato. É curioso ver como a sua memória é bastante seletiva.
Não é seletiva, como sabe, isso hoje veio publicamente uma carta em que o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira teve a ocasião de esclarecer esses pontos.
Pronto, eu só estava a constatar um facto que efetivamente em determinadas situações tem um conhecimento quase factual e noutras não tanto factual. Faria de Oliveira referiu que optaram por reforço de garantias aludindo ao acordo que foi celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos, entre o BCP e o BES, com Gil Berardo, dos famosos títulos da coleção Berardo. Quando celebraram esse acordo, tinham consciência de que se tratavam dos títulos ou pensavam que se tratava dos próprios quadros da coleção que estavam a ser dados na altura como garantia?
Isso foi feito em 2008, eu não acompanhei esse processo.
Peço desculpa, ainda acerca da situação da coleção Berardo, que é, no fundo, tem sido um dos temas mais falados nesta comissão. Já aqui falou que quando José Berardo entrou em cumprimento, a Caixa e os outros bancos credores elaboraram um acordo que prevê o penhor dos títulos da coleção. Sabemos que a Caixa Geral de Depósitos e outros bancos deram agora ordem para executar os penhores destes mesmos títulos. No entanto, não é certo que as garantias dadas por Berardo sejam executáveis. Eu lembro que Berardo, inclusive, se riu desta situação nesta comissão. Por isso eu pergunto, tendo em conta que tinha o pelouro do Departamento Jurídico, que pareceres foram elaborados pela Caixa Geral de Depósitos e outras entidades acerca deste processo?
Como eu lhe disse, eu não acompanhei a negociação e a formalização, até porque não é o exercício de quem tem o pelouro do assunto jurídico, foi obviamente a Direção de Assuntos Jurídicos, onde eu reconheço a maior qualidade e seguramente fizeram-no da forma mais perfeita e mais adequada para o efeito. Embora eu também sei que na altura, para além da Direção de Assuntos Jurídicos da Caixa, os bancos em conjunto já estavam assessorados por um conhecido escritório de advogados nessa matéria.
Pode identificar o...
Preferia não dizer nomes.
Para terminar, até porque o tempo está quase no fim, queria-lhe deixar aqui uma pergunta bastante genérica, que é falar de um padrão que também tem acontecido nestas comissões e que diz respeito exatamente à sua intervenção inicial. Uma das bases de trabalho desta comissão é, no fundo, o relatório da Ernst & Young. E é um padrão o facto de todos os intervenientes no período negro da Caixa tecerem críticas a este mesmo relatório. O doutor acabou por se juntar, com as críticas que teceu inicialmente, acabou por se juntar também a este padrão de acusações em relação a este mesmo relatório, que é independente e que deu a conhecer, no fundo, a realidade da Caixa. Criticam a forma... Criticam em substância algumas matérias, mas a verdade é que os dados deste relatório batem certo, e tão certo que nos mostraram uma realidade que até há pouco tempo não sabíamos e que geraram, inclusive, diversas recapitalizações. E eu pergunto, isto é estratégia ou é mesmo dificuldade em assumir que foram efetivamente cometidos muitos erros durante esse período?
Eu, o que eu lhe posso dizer é que não reconheço neste relatório o rigor que seria expectável numa instituição como a Ernst & Young. Acho que é um relatório que está muito aquém da qualidade que poderíamos esperar, cheio de incorreções, e que eu não esperava num relatório desta responsabilidade. Acho efetivamente que não é um trabalho particularmente feliz.
E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. A vez agora ao grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Peço desculpa, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Ora, Sr. Presidente, queria cumprimentar o Dr. Rodolfo Lavrador. Na verdade, quem não foi particularmente feliz foram os administradores da Caixa, ao longo de pelo menos 15 anos, que tomaram decisões que se revelaram ruinosas para o património da Caixa Geral de Depósitos, que justificaram e obrigaram o Estado, o Orçamento de Estado, durante vários anos, a compensar essas decisões infelizes. O Dr. Rodolfo Labrador está na fotografia de uma das operações mais ruinosas da Caixa Geral de Depósitos, que é a Operação Espanha. Esta expressão é uma expressão que me vincula a mim, mas é o sinónimo de outras expressões que já foram aqui expressas. Por exemplo, o ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, disse que a Operação Espanha correu mal, correu muito mal. E podíamos continuar, o Dr. Fernando Faria de Oliveira reconheceu que a Operação Espanha de facto correu muito mal, foi um azar tremendo, um azar terrível. E se há um nome que é o rosto da Operação Espanha, é o seu rosto, é o Dr. Rodolfo Labrador. Eu tinha aqui algumas perguntas para lhe fazer, e a primeira das quais é quem o convidou para exercer funções de administrador no Banco Simeone.
Diretamente à sua pergunta, foi o professor António de Sousa.
O doutor António de Sousa, precisamente, foi quem disse aqui sobre a Operação Espanha, que no tempo dele nunca permitiu aquilo que aconteceu a partir de 2006, que foi a cedência de créditos para a sucursal de Espanha, de outras entidades do universo Caixa Geral de Depósitos. Confirma?
Aliás, no tempo em que o Sr. Professor António de Sousa foi Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, não havia ainda a sucursal de Espanha. Havia apenas a sucursal da Caixa de Banco de Investimento, que foi constituída em 2004.
Eu vou-me explicar melhor. Não permitia a cedência de créditos entre entidades do universo da Caixa de Depósitos.
Isso eu não lhe sei dizer. O que eu lhe posso dizer é que, como já tive a ocasião aqui de dizer, é que são operações perfeitamente claras, tiveram um racional de otimização de capital, em nada afetaram
o
perito.
Eu não lhe perguntei isso, desculpe. Perguntei-lhe se confirma.
O que é exatamente, Sr. Deputado?
O Dr. António Sousa disse aqui que no tempo dele, ao contrário daquilo que aconteceu posteriormente, em administrações posteriores, não permitiu, não autorizou, por razões de transparência, foi assim que ele disse, por razões de transparência, a cedência de créditos entre entidades do universo da Caixa Geral de Depósitos, possivelmente em territórios não nacionais.
Sr. Deputado, eu estava em Espanha, enfim, se o Sr. Professor António de Sousa disse isso, é porque seguramente é verdade.
Quando transita para o Banco Caixa Geral, foi na altura em que a Caixa alterou a sua estratégia em Espanha. E essa estratégia passou por um crescimento orgânico, foi assim que foi apelidado. Pode explicar resumidamente qual foi a estratégia e qual foi a missão que lhe foi incumbida a si particularmente?
Veja, essa é uma decisão que é tomada, obviamente, pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu fui apenas convidado, que tive muito gosto em aceitar, em continuar na Comissão Executiva que já estava, mas, portanto, eu estava principalmente na Comissão Executiva do Banco Caixa Geral, não estava aqui. Portanto, o racional que me pareceu que existiu foi... Enfim, a situação do banco naquela altura era que estava longe de ter a dimensão necessária e adequada para ter uma presença competitiva em Espanha. Tinham-se feito, embora eu não tenha acompanhado esse processo, tentativas de aquisição, até em fases muito adiantadas, em processos competitivos de novas operações em Espanha, e que isso não foi possível concretizar. Provavelmente, eu não estive envolvido nessa decisão, como é evidente, porque não estava nos órgãos próprios para o efeito nessa época, a decisão que terá sido tomada foi provavelmente que, mesmo não sendo possível fazer uma aquisição, importava dar uma dimensão diferente à presença da Caixa em Espanha e daí haver um crescimento, a decisão de crescimento orgânico do banco em Espanha. Devo-lhe dizer, de qualquer modo, permita-me só dizer isso, que a presença da Caixa em Espanha foi também através do Banco Caixa Geral, na qual eu estive associado com diferentes níveis de responsabilidade em diferentes momentos do tempo, mas foi também noutras áreas, como foi a área da banca de investimento ou a área dos seguros, que não foram áreas que eu tenha acompanhado diretamente.
Para quem nos está a ouvir, é importante que saiba que na altura a estratégia da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, na altura em que cria o Banco Caixa Geral, para onde transitou o Dr. Rodolfo Labrador, vindo do Banco Simeone, era duplicar o número de agências, duplicar o número de clientes e duplicar o ativo da Caixa em Espanha. E a estratégia passava por apoiar, sobretudo, as pequenas e médias empresas portuguesas que operavam na altura em Espanha. O que acabou por acontecer não foi isso. Se nós formos analisar os créditos que geraram imparidades criados em Espanha, operações em Espanha, verificamos que foram project finance, projetos imobiliários, como já se falou aqui hoje do Ajalvir, que é uma coisa inacreditável, conceder um empréstimo para uma intervenção urbanística, um projeto urbanístico, cujo terreno ainda hoje não tem licença de urbanização. Podia ser moda em Espanha, mas, olha, foi uma decisão infeliz que tomaram na altura, como acabou por apelidar há pouco acerca da competência dos auditores da Ernst & Young. O que é certo é que, apesar da estratégia não ser essa, a Caixa em Espanha resvalou para a sedução da bolha imobiliária, porque já foi aqui dito, também em audições anteriores, que o azar da operação em Espanha foi a bolha imobiliária que rebentou, foi a conjuntura. Mas a Caixa em Espanha só foi apanhada pela conjuntura porque mudou a sua estratégia. Confirma isso?
O que eu quero dizer é, vamos lá ver, vou-lhe dizer mais uma, é obviamente que houve algumas operações originadas no Banco Caixa Geral nessa época que não correram bem. Alguns pontos que eu também quero precisar. Ponto 1, eu nunca fiz parte do Conselho de Crédito do Banco Caixa Geral em Espanha. Portanto, nem sequer estive envolvido, por exemplo, na decisão que está a mencionar 2006. Por isso, simplesmente, nunca estive em nenhum Conselho de Crédito do Banco Caixa Geral em Espanha. Nunca. As minhas áreas de responsabilidade era a área jurídica e era de recursos e meios quando fui membro da Comissão Executiva do Banco Caixa Geral. Portanto, não tive nenhum envolvimento nessa matéria. Segundo ponto, é importante termos a ideia que 80% das operações e das empresas que vieram a ser constituídas, nomeadamente na sucursal, são operações que não foram originadas no Banco Caixa Geral em Espanha. Foram operações da área da banca de investimento. E, portanto, não foram áreas que a área comercial do Banco Caixa Geral tenha proposto. Foram operações que apareceram na área da banca de investimento e, basicamente, sindicatos bancários com instituições de primeiríssima linha. Portanto, acho que é preciso ter isso presente quando se faz algum tipo de comentários.
Independentemente do veículo que promove ou que promoveu esses créditos, já lá vamos, a ponta final é que gerou imparidade na conta consolidada da Casa-Mãe. Pode ser importante para si, para dizer que sou menos culpado que os outros, mas no acerto de contas vai sempre à conta consolidada. E vamos então entrar naquilo que é algo que também queremos perceber melhor. A Caixa em Espanha tinha a face do Banco Caixa Geral, onde era administrador, tinha a face do Caixa BI, penso que é isso que se refere quando falou na banca de investimento, e tinha a face da sucursal. E ainda tinha mais, eu pergunto se ainda tinha mais algum veículo. Temos essa informação, para além destes três, em Espanha. E a segunda pergunta é qual era o racional associado a esta estratégia da Caixa ter mais do que ter três veículos em Espanha, onde concedia crédito, através dos quais concedia crédito. Qual era o racional disto?
Oi. Pronto, vamos lá ver. Em relação ao Banco Caixa Geral, como aqui tive a ocasião de mencionar, o projeto de crescimento do banco era obviamente mais vocacionado para a atividade comercial e de apoio às empresas, e se possível, relacionadas com o negócio bilateral. Não era um projeto para grandes créditos. E o que foi feito, e são operações, devo dizer, a maior parte dessas operações da área da banca de investimento, até são operações feitas até 2007. Aí o que aconteceu, obviamente, é que, à semelhança do que fizeram, que existia com outros bancos estrangeiros que estavam em Espanha, o Barclays, o Paribas, o Citi, eram bancos que também tinham uma sucursal com características idênticas à da Caixa, para precisamente colocar operações de uma dimensão diferente, nomeadamente as que eram geradas pelas suas áreas da banca de investimento e não pelas áreas comerciais. Portanto, não foi nenhuma originalidade da Caixa à existência da sucursal. Foi exatamente o mesmo que fizeram os outros bancos estrangeiros que tinham presença em Espanha. E, portanto, obviamente que a estratégia do Banco Caixa Geral era uma estratégia diferente, obviamente. Dito isto, infelizmente, por efeito da crise, num primeiro momento foram obtidos bons resultados, num segundo momento, com o efeito da crise, era evidente que essa estratégia não se podia manter, e daí ter-se decidido o que se decidiu, que eu aqui já disse. Em 2009 decidimos imediatamente um plano de reestruturação no sentido da desalavancagem financeira do banco, e em 2011 o redimensionamento do banco. Portanto, eu aí estou particularmente à vontade, porque se há decisões estratégicas para as quais eu posso ser um rosto, são seguramente as decisões estratégicas que foram tomadas depois de eu ser Presidente do Banco Caixa Geral de Espanha a partir de 2009. E as duas decisões estratégicas que foram tomadas nesse período foram precisamente essas. A primeira, de desalavancagem financeira, e a segunda, de redimensionamento do banco até com fecho de agências e de redução do quadro do pessoal e, evidentemente, um processo muito mais focalizado na sua gestão de crédito para concessão de crédito a empresas e ao negócio bilateral.
Não respondo à minha segunda pergunta. Qual o racional associado ao facto da Caixa Geral de Depósitos em Espanha atuar através do Banco Caixa Geral, da Caixa EBI e da sucursal? E se perguntei-lhe também se não havia outro veículo ainda a operar em Espanha.
O que eu lhe posso dizer era o seguinte. Eu acho que lhe respondi. As operações de banca de investimento e de corporate eram operações, até pelo capital que consumia e pelo projeto que existia, e a estrutura de negócio do Banco Caixa Geral não eram operações adequadas para o Banco Caixa Geral. Daí a constituição da sucursal à semelhança do que os outros bancos fizeram. Portanto, essa é a lógica inquestionável. Em relação a outras estruturas que pudessem existir, para além de existir a sucursal da Fidelidade, a certa altura também foi constituída uma imobiliária.
A informação que temos da Caixa Geral de Depósitos, nós perguntamos à Caixa Geral de Depósitos os créditos que foram cedidos do Banco Caixa Geral para a sucursal, da sucursal de Paris para a sucursal de Espanha e também do banco da Caixa BI para a sucursal de Espanha. E estamos a falar de centenas de milhões de euros por ano. Entre 2007 e 2013, segundo o relatório da Ernst & Young, foram cedidos perto de 2.600 milhões de euros. Obviamente que tudo numa conta consolidada, não há aqui diferenças entre esses créditos estarem registados no Banco Caixa Geral ou na sucursal de Espanha e estarem registados na casa-mãe. Acontece que não é o mesmo quando se fala dos rácios de capital que o Banco Caixa Geral tinha que apresentar em Espanha quando cedia esses créditos para a sucursal de Espanha. E o mesmo acontecia com o Caixa BI e o mesmo acontecia com o sucursal de Paris. Era esta manipulação contabilística a que se referiu o Dr. António Sousa quando disse que no tempo dele não permitiu que isso acontecesse por razões de transparência. Se a justificação de que quando se apura a conta consolidada o registro contabilístico não sofre alteração, o mesmo não vale relativamente aos rácios de capital e no reporte dado ao regulador espanhol. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer é se tem noção, porque nós temos essa informação, mas queríamos saber se eu tinha noção e se se recorda do valor, de quantos milhões de euros, quantas centenas de milhões de euros o Banco Caixa Geral cedeu à sucursal de Espanha.
Eu agora não tenho o valor exato, mas quero lhe dizer o seguinte, vamos lá ver. Grande, mas tenho a noção que a maior parte dos ativos que estiveram, que vieram a ser colocados na sucursal de Espanha, foram ativos que foram originados na Caixa BI, ainda que alguns deles possam ter estado parqueados há algum tempo no Banco Caixa Geral. Outros vieram da sucursal de França, ligados à Espanha, por razões até de natureza fiscal. Outros, menos significativos, vieram também da Sociedade Financeira Exterior da Madeira, quando esta foi extinta. Agora, obviamente que vieram também alguns do Banco Caixa Geral, e alguns deles, aliás, originados pelo Banco Caixa Geral, quer dizer, não direi, agora não sei dizer a proporção, estou convencido que dentro daqueles que passaram pelo balanço do Banco Caixa Geral antes de irem para a sucursal de Espanha, muitos deles provavelmente até antes da constituição da sucursal de Espanha, não eram originados do Banco Caixa Geral de Espanha, houve outros, e a razão porque isso aconteceu, eu já aqui disse, é que obviamente quando fizemos esses planos de reestruturação de 2009 e 2011, e também com a alteração do enquadramento regulamentar, obviamente que isso teve impactos importantes em termos de consumo de capital e da capacidade do banco poder cumprir os rácios de solvabilidade. E, portanto, uma forma de o fazer, em vez de aumentar o capital do Banco Caixa Geral, com toda a transparência e lisura, repito, a própria DG Com veio a colocar essa como uma medida a ser adaptada no âmbito do plano de reestruturação, a transferência de créditos do banco para a sucursal. E seguramente que a partir de 2013 esse volume também há de ser significativo, porque ao abrigo do acordo de reestruturação de 2013 era imposta a transferência não só de créditos que não tivessem a ver com retalho, mas também créditos, mesmo que dentro do retalho, que tivessem uma performance mais baixa, seguramente que também nessa altura houve um volume significativo de créditos em 2013 que foram transferidos. Antes disso, terá havido, e houve, operações do banco, que estiveram no balanço do Banco Caixa Geral que foram para a sucursal. Muitas delas não foram originadas do banco, foram lá parqueadas e foram originadas no Caixa BI, mas a razão por que o foram foi esta. Foi que foi uma forma de alocar com maior aproveitamento e otimização o capital, por forma a que, sem aumentos de capital, o Banco Caixa Geral pudesse cumprir também os seus rácios.
Sr. Presidente, só para terminar, dar a informação que no tempo do Dr. Rodolfo Labrador no Banco Caixa Geral em Espanha, excetuando o ano 2013, que é um ano singular, pelas razões que explicou, foram cedidos perto de 400 milhões de euros de créditos do Banco Caixa Geral em Espanha para a sucursal da Caixa em Espanha.
A parte deles são originados na Caixa BI.
Muito obrigado. Julgo que não há mais pedidos de intervenção. O Sr. Deputado vai querer intervir ainda? A segunda ronda está encerrada. Pergunto quem são as senhoras e os senhores deputados que querem intervir na terceira ronda. É só o Sr. Deputado? Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui três questões bastante rápidas e simples. Duas sobre o mesmo assunto e um segundo assunto diferente. Disse-nos há pouco que os prémios pagos relativos ao exercício de 2018 tinham sido decididos pelo acionista. Sim, em Assembleia Geral, mas o acionista propõe. Tudo bem. Aprovados pelo acionista. Minha pergunta é, e significa que a Caixa pagou prémios a gestores que estiveram na origem das grandes imparidades que obrigaram o Estado a repor vários milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos, quando eles já estavam no BCP, certo? Segundo, o modelo de atribuição de prémios foi decidido a priori com base numa fórmula que seria aplicada em função dos resultados no final do ano, ou foi decidida no final do ano, ou então quando se fez a Assembleia Geral? Terceira pergunta. Há pouco deu-nos a entender, e eu queria clarificar isto porque é importante, para nós e para os processos judiciais que estão a correr ou que irão decorrer, relativamente às garantias do Sr. José Berardo. Disse-nos que uma das razões que teria desaconselhado a execução da coleção em 2018, da coleção, era que existia um contrato comodato até 2016. E, portanto, quando se dá a reestruturação, nós temos a noção que aquele acordo de reestruturação era inaplicável porque as condições da garantia, da avaliação, etc., nunca seriam aplicáveis. No fundo, para nós, aquilo era uma farsa, porque estavam dependentes da boa vontade na mesma do proprietário, que diz que agora não é proprietário. E eu gostava que esclarecesse porque é que, na sua opinião, considera que a existência do contrato de comodato relativamente ao Estado desaconselhou a Caixa e os outros bancos a executarem as garantias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora posso tentar ver, mas se quiser não me recordo exatamente dos detalhes e das circunstâncias em que foram atribuídas essas remunerações. O que eu lhe posso dizer é que, obviamente, o que terá sido tido em consideração foi a avaliação do desempenho e aquilo que eram as contas e resultados que tinham sido aprovados em relação ao exercício de 2018. Em relação à última questão.
Qual é que era o modelo de decisão da Caixa para prémios? Há bancos que têm uma comissão de remunerações.
Eu penso que na altura ainda não havia comissão de remunerações na governance do banco. Portanto, acho que isso é uma evolução posterior e que nessa altura a Caixa de Depósitos ainda não tinha esse modelo. Não, quer dizer, eu tenho a ideia, não me lembro exatamente como é que os critérios de decisão, não me lembro. Agora, lembro-me que ainda não havia Comissão de Remunerações nessa altura. Eu acho que ela, a Constituição, mas posso estar, tenho ideia que a Comissão de Remunerações é criada mais tarde.
A minha questão é, ó Sr. Presidente, desculpa, que é para clarificar. É para clarificar.
Está bem, mas não vamos entrar em diálogo, senão estamos a quebrar as regras.
Com certeza, claro, claro, com certeza.
Esclarece.
A minha
e depois
única
dá
pergunta não era qual é que é o modelo de decisão, nós sabemos que não há Comissão de Remunerações, é se a prática da Caixa era decidir no início do ano, em função depois dos resultados que se obtivessem, atribuía-se o valor em percentagem, ou se é decidido no final do ano, em função dos resultados obtidos. Se havia um critério a priori.
Agora já não me recordo, mas eu penso que seguramente os prémios serão decididos no exercício seguinte, depois de estarem devidamente aprovadas as contas do ano anterior e tendo em consideração aquilo que teria sido o desempenho. Penso eu. Portanto, o prémio era só decidido no ano seguinte. Quanto à outra questão, enfim, como eu lhe disse, eu não acompanhei este processo e, portanto, tenho alguma dificuldade em dizer em relação aos detalhes. Mas a ideia que eu tenho é que, de facto, os mandatos de venda também foram concedidos em relação à possibilidade de vender as garantias que existiam em relação à coleção Berardo, mas que isso só poderia acontecer depois de 2006 por força do contrato de comodato. 16, peço desculpa pelo lapso.
Sr. Deputado, se a Caixa pagou os prémios aos gestores que já estavam no BCP, que coincidentemente foram os mesmos que aprovaram os créditos para o assalto ao BCP.
O Sr. Deputado, seguramente que a decisão da Caixa Geral de Depósitos e Acionista foi pagar os prémios a quem tinha sido os administradores da Caixa no exercício anterior.
Muito obrigado, Dr. Rodolfo Labrador. Terminamos assim esta audição. Agradeço a sua presença. Senhoras e Srs. Deputados, amanhã a audição começa às 15 horas e não às 14h30, porque, tanto quanto sei, haverá uma reunião de mesa e coordenadores da COFMA que precisa de tempo. E, portanto, até amanhã, um resto de dia para todos e para todos.